não conheço assim muitos advogados que tenham vindo para o humor, não é?
Sim.
Eu acho que tu vais te fato também. Podes trazer esse no aula de advogado, porque os advogados safam-se todos, não é?
Safam-se todos.
Ninguém tem um amigo advogado que está na merda para não.
Ninguém.
Todos os advogados estão bem.
Estão todos bem. Há uns matam-se de vez em quando.
Tu vais trazer o teu no aula de advogado, esquemas, contratos, não sei o quê.
Pastas.
Pastas. Vais trazer essa. No fundo, um domínio burocrático, que é o que eu tenho inveja nos advogados, não é? Yeah. Um domínio burocrático, sabem mais do que nós, para o humor, acho que isto vai,
mas
vai ser bom para ti.
Mas eu sei muito pouco, pá. Sei, sabes, tu não acabaste o curso.
Mas fica um bocadinho.
Fica um bocadinho, mas ficam coisas que eu posso dizer, diga assim, e se me perguntares mais, não sei nada.
Quer dizer, mas eu não acho, mas não achas que no curso nós aprendemos, eu acho que aprendemos é um bocadinho aquele ângulo. Eu não acabei o curso de marketing e publicidade, mas fica com aquele ângulo de cabeça de marketeer.
Percebo.
Tu também tens o ângulo de advogado, não é? Depois sabes a lei 3 ou a lei 4.
O que eu levei dali é só... Lei 3 ou lei 4. O que eu levei dali foi só rigor. Trabalho.
Ah, então trazes para aqui.
Há boa vez em que os humoristas que adoram dizer que trabalham bem, não é? Estou farto de trabalhar. Fica-te mal até dizer.
Acho, eu por acaso não sinto que os humoristas chegavam muito, que trabalhem muito. Até disfarçam mais. Os humoristas fingem que trabalham pouco, é para depois dizer, é pá, nem preparei muito.
Há esse humorista que diz tipo, está aquele sign.
Sim, sim.
Que acham que é bacana, mas não é. Sim, não sim. É giro, isso não é giro.
Sim, é melhor comprometer-te e dizer, eu trabalhei para isto. Ah, então este gajo, cuidado.
Mas, por exemplo, às vezes estou a falar com a Luana, que é a minha melhor amiga do humor.
Sim.
E ela está sempre a dizer, é pá, estou cheio de trabalho. E eu também respondo, eu também quero ter mais do que ela. Eu é que estou cheio de. Eu! Nem durmo.
Pois.
E ela diz, eu estou quase a morrer de trabalho.
Sim,
e eu às vezes digo, olha, fica-nos mal.
Porque vamos ser honestos.
Fica-nos muito mal.
Sim.
Porque depois os artistas vitimizam mais.
Mas eu acho é que não tem a ver. Eu percebo essa queixa da parte dos humoristas. Eu acho é que o nosso trabalho criativo ocupa muito espaço na cabeça, mesmo que seja pouco.
Estás sempre naquilo, claro.
Imagina, tu agora vais fazer isto. Não é que tenhas tido um trabalho. Mas o espaço, a equipa, os nervos de vir o convidado, se ele vem, se não vem, já tiveste histórias.
Sim.
Se está à luz, imagina que depois não está a gravar. Isto tudo ocupa um espaço.
Claro.
Isto preenche a tua cabeça.
Sim, sim, sim. Era o que o Bruno Guerra estava a dizer no outro dia, que era, tenho que explicar à minha mulher que ver um filme japonês é trabalho.
Exatamente.
Isso é um bom conceito.
É verdade, é verdade.
É, ver um filme japonês é trabalho.
Exatamente. Mas nunca ninguém vai acreditar em nós.
Pois não.
É só uma frase gira para dizer, mas sim. Nunca ninguém vai acreditar.
Mas, por exemplo, até apareceu cá um amigo meu ver o cenário. E estava
de muito giro,
estava de sobre. Gostas?
Tá.
Autoria aqui de João Santos de Fevereiro.
Ah, é?
É. Ele depois...
Então, mas ele é diretor de fotografia e.
É tudo. Mas também recebe.
E faz direção de arte. Isto é que isto tem direção de arte.
Tem,
de arte, sim, senhor.
E os apontamentos que se calhar ainda não reparaste?
Reparei alguns apontamentos. Aqui.
Por exemplo, se eu tirar daqui uma coisa, ou calhas.
Ah, o quê? São coisas.
É um processo, isto é um processo de... O que temos aqui? Temos,
sim, tem
temos coisas.
Ah, ok, sim.
Ministério do Exército, isto é um documento, um despacho de 26 de novembro de 1975.
Certo, onde é que foste buscar isto?
Uns arquivos.
Vamos fazer publicidade?
Sim, sim.
Armazém da Madalena,
é autogia. Ah, foi tudo.
Sim, foi tudo. Foi tudo.
Mas está muito fixe, vou dizer parabéns.
Muito obrigado.
Pode ser talvez dos podcasts com a melhor direção de arte.
É talvez o melhor.
Levo essa.
Para olhar a minha cara ali quando era advogado.
Se ganhasses um prémio agora só para a direção de arte, sentias-te mal? Ias tu ou iam eles?
Iam eles porque eu sou humilde.
Ok. Iam eles e tu ias lá atrás e falavas um bocadinho.
E fazia assim, não.
Sim.
Tudo deles. Sim. Ia fazer aquela coisa que é, ia eu ao palco e depois eu como nós somos performers, eu ia estar à vontade e depois vinha o João assim, tu é que és a minha palavra.
Yeah. São sempre curtas as palavras. Se fossem os três, havia um que ia ser muito curto e havia outro que surpreendente ia falar um bocado. Acho que era ele.
Mas podia haver um boi de descabido, que há sempre assim um meio, ganha um Oscar tipo melhor guarda-roupa nos anos 70 e chega lá, é tipo, eu quero agradecer! Tipo, calma, ganhaste o guarda-roupa, calma, vai para a temporada.
Sim, porque ninguém quer saber do guarda-roupa e ele está com.
E nós na Geórgia não temos oportunidades.
Mas se calhar são os que realmente sofrem.
Pois
os
é.
Que... Os que, quando ganham o prémio, realmente aquilo vem mais porque
pois é.
Não são reconhecidos, não é?
E vem a infância toda lá para o meio, lá
posso
para
o telemóvel?
Podes. O que é que recebeste? Um WhatsApp?
Sim, era a minha mulher. Está tudo bem.
Por causa, eu chinei contigo.
Então.
Não é.
Sem falar em minha mulher.
Exato, porque sonhei com a tua. Ou seja, não sonhei com a tua mulher porque não tenho bem imagem para ela.
Sim, sim.
Mas sabes quando. Ou seja, tens. No teu sonho, tu sabes que estás no Brasil, mas aquilo não é o Brasil. É o teu sonho. Ou seja, o meu sonho foi. Estava a dormir no carro. Com a minha avó.
Ok, normal. Aquela cesta de.
Cesta de avó. Quer dizer, acho que a minha avó estava a dormir, porque eu estava morta, porque depois não acordei. Ou seja, estava a minha avó à frente, eu atrás. E de repente eu acordo 6:30 da manhã e mando-te uma mensagem. A dizer, estamos a pé já?
Ah, porque já estava o teu medo de tu, mais um pain.
Mais um pain.
Não, nunca falho.
É claro, óbvio. Imagina lá falhares. O que era preciso para tu falhares?
Pá, nunca falho. Nunca falhei. Por exemplo, ontem falhei uma entrevista, é verdade. Imagina. Não, imagina. Falei uma entrevista.
Eu nunca. Onde?
Imagina, para a visão. Mas era tipo por telefone. Então por telefone já não é tão grave.
Que desculpa é que deste?
Disse a verdade, olha, esqueci-me completamente, não lhe posso mentir. Fui jogar ténis, tipo, acordei. Porque era almoço, fui jogar ténis. Tinha 6 chamadas não atendidas. Mas pedi imensa desculpa e às 2 estava a falar com ela e resolvemos. Mas presencialmente nunca falhei.
Claro. Por exemplo, se tivesse. Agora tu no último episódio do Ar Livre estavas a falar que estavas boia triste. Que acordaste triste. Se tivesse hoje triste como o caralho, como é que fazias?
Não, tinha que vir.
Tinhas que vir.
Do Ar Livre não, porque sou eu, não é?
Eu podia dizer, olha, Tiago, estou triste.
Sim, mas prevejo que num futuro pode acontecer. Vou-te ser honesto, estou super triste.
Eu gostava, pá.
Não no próprio dia.
Mas.
Não dá para fazer isso, porque isso é uma questão de responsabilidade, pois lá é. Está. É a equipa, envolve aqui. Olha as agendas que envolve aqui.
Pois é,
mas foi os problemas que te vai criar, não podemos falhar.
Olha, o Salvador não veio porque. É pá, está triste.
Mas tu ficavas tipo.
Eu percebi bem.
Ora, estou muito em baixo.
Estou triste, pá.
Não podia era ser visto a ser feliz nos próximos. Que é? Um mês?
4 dias. Não, mais. Salvador está triste, não deu vir nas Amoreiras, pá. Estou contente com um saco da Scalpa.
Não viste agora o que aconteceu no Pedro de Guerra? Isto não. Tem a ver contigo, tem a ver com as tuas temáticas. Que foi. O gajo estava naqueles processos, não é? Nem sei o nome dos processos do Benfica. E o gajo falta ao tribunal porque diz que está doente. Mas comparece 3 dias depois na CMTV.
Ah.
E um gajo do Porto Alegre mandou uma boca. Estranho, nunca pensei vê-lo aqui, você estava doente.
Ah, e ele disse o quê? Palhaçada. Ah!
Disfarçou, não disse nada.
Disfarçou.
Disfarçou. Estamos em Portugal, está tudo bem. Fazes um silêncio e segues.
Exato. Eu tive um julgamento com o Sócrates no campo de justiça, em que o advogado do Sócrates apareceu meia hora atrasado e entrou, e não sei se sabes, mas quem construiu aquele campo foi o Sócrates. Foi ele que inaugurou.
E
o advogado Sócrates entra no julgamento, meia hora atrasado, aos berros a dizer: quem construiu este tribunal aqui na Ex pode vir preso.
Aí é com. Excelente.
Giro. São estas aqui que.
Sim, sim.
O que eu tinha a dizer?
Ah, ele tem plaquinha ou não? O José Sócrates está a plaquinha, isto foi.
Tem, engenheiro, acho que tem.
Não, mas tem plaquinha lá no campo.
Eu acho que deve ter, pá, ou não? Inaugurado por. Com a bandeira e coisa. Acho que sim. Há ter cortado a fita e tudo.
Não se remove aí, não há essa.
Tipo, podia ser giro.
Com corretor ortográfico.
E lá como é.
Sim, não podes, não é? Não podes tirar isso.
Sim, porque foi ele de facto.
Que é diferente, imagina, é diferente de um monumento, não é? Que se fala muito agora, retira-se alguns monumentos. Yeah. Agora, de uma pessoa que realmente construiu aquilo.
Sim, ele de facto.
Não sei se dá, não é? Para tirar.
Se um dia tiveres uma rua. Rua, Salvador Martinha. Não acho que é um bocado triste quando tu vês ruas e entre parênteses está escritor. É tipo, é pouco. Era tipo. Rua Salvador Martinha. E estava, a malta sabia
não,
quem
é
que era.
Não, tens de dizer porque é daqui a 300 anos.
Mas se o teu legado for.
Pá, eu sou a favor de uma ideia que tenho e aproveitei este podcast para passar esta ideia, que é, eu acho que devia. Por exemplo, às vezes estamos num jardim e diz poeta Rui Alenquer. Pá, ninguém conhece. Hoje em dia já há pessoas mais marcantes que superariam o poeta Rui Alenquer. Tem que haver aqui um.
Mudar?
Pá, tem que haver aqui o. Fica o Rui Alenquer para sempre?
Não. Chamamos a família do Rui e dizemos, olha, faz sentido, o seu avô de facto, lá em Alenquer ele era.
Mas a Carolina Barcino tem 800 capas, quer dizer.
Exato. E merece uma passadeira, no mínimo.
Sim.
Mas é que lá havia.
Eu acho que era, devíamos mudar um bocadinho os bustos e os monumentos. Está muito fechado em pessoas muito. Há muito tempo atrás, cinzentas.
Gostavas de ter o quê? Uma rua?
E eu gostava de ter Casa Salvador Martinha.
Porquê?
Porque era a casa agora, a minha próxima casa, e depois, tipo aquela coisa de Fernando Pessoa, as pessoas iam lá ver o meu escritório.
Aqui viveu?
Aqui viveu.
Salvador Martinha?
Aqui viveu Salvador Martinha.
E era uma casa?
Não, aqui viveu Salvador Martinha e o nome da minha mulher também, Teresa, tem que ser, romântico. Porque é muito estranho quando és uma família e diz só o nome do gajo.
Mas aposto
que
quando
tem
fosse.
Tem que ser, aqui viveu Teresa e Salvador.
Mas quando fossem as tours, é tipo, aqui era quando o Salvador trabalhava e não sei o quê. Porque a mulher dele também estava para ali.
Não, estou a brincar, não quer nada, não quer nada.
Não acho, então não queres? Acho que era imaginar uma estátua. E fazias as tuas estátuas e davas uma pila enorme.
Sim, curtia.
Humor.
Curtia, agora que disseste, curti. Não, curtia, sério. Sim, uma estátua nu, não é? Mas.
Sim, mas depois, imagina que desenhavas uma estátua nu e desenhavas pormenores do teu corpo que só tu é que vês, e a malta ficava, será que é mesmo verdade?
Mas imagina, se eu fizesse uma estátua, não havia necessidade de aumentarmos o tamanho, porque o nosso imaginário de estátua é com aquele tamanho de pênis e está tudo bem.
Mas ias bem com o tamanho de pênis pequeno? A malta ia ficar a pensar, ui, Salvador, foi ele que desenhou e pintou-se assim.
Apá, não sei se fazia exatamente a minha. Fazia, lá está, fazia um, sim, persona.
Exato.
Não é? Fazia um persona da minha picha, não a minha picha literalmente.
Ah, sim.
Trabalharia de maneira a ficar. Percebes? Não era eu, era o intermédio, personagem intermédio.
Como é que fomos para aqui? Ah, o sonho.
Não sei.
O sonho.
O sonho, sim.
O meu sonho contigo hoje.
Sim.
Foi para aí, não foi? Foi daí que viemos.
Que era, exatamente.
Tá... Giro. Já não ia lá buscá-la.
Ah, eu fiz um parênteses e interrompi-te.
Não, fizeste bem. Mas como é que. Não me lembro, indiferente.
E estavas a dizer o sonho e estavas-me a mandar mensagem. Como é que é?
Ah, vamos. Aí tu disseste que nunca faltavas.
Exatamente, boa. Desculpa.
Sonho, Salvador. E tu respondes-me: não, tenho tarefas antes de filhos.
Sim.
E nisto, sai o teu filho, que eu imagino o teu filho, não sei como é que ele é.
Sim, sim.
Nisto, tu mandas-me essa mensagem e eu olho e reparo-te à porta da tua casa. Não de tua casa, mas no meu sonho.
Sim.
Era a tua casa.
Sim.
Dizia lá, casa, aqui viveu.
Sim.
E nisto sai o teu filho de bicicleta. Sim. Numa rampa, e veio a tua mulher atrás a correr. Para, Joel, para! Porque ele estava aí para um precipício.
Sim, sim.
E veio a tua mulher atrás a correr e vens tu atrás também. Porque o teu filho estava aí para o precipício, sim, e vens tu atrás. E eu escondo-me. Porque penso, foda-se, estou acampado à porta de casa do Salvador. Isto não pode...
Ah, com vergonha preferiste matar o meu filho.
Exato. Não com... Exato. Com vergonha. E penso, pá, eu, não posso, eu vou gravar um podcast com ele, eu não posso estar a dormir à porta de casa dele.
Yeah.
Escondo-me e tu respondes-me. Tenho uma tarefa com o filho, eu vejo a mensagem. Passado um bocadinho, vou ao telefone e estás tu com uma imperial a dizer, já é meio-dia em algum lado.
Pois.
Assim.
Claro. Sim.
E foi isto o sonho.
É, Fábio Paim. Converteste-me num Fábio Paim, não é?
Foi. Foi, sim, senhor.
Pois.
Pá, tinha aqui uma coisa para te... Tu qual é uma vergonha de contar isto?
Não, siga, vamos embora. Não há vergonha. Depois posso... passa tudo.
Depois passa.
Fazia só estas 48 horas a seguir a lançares e depois já outras merdas, séries... Assim, volta mais esquecendo.
Porque não sentes isso no Sou Menino Para Ir, nos projetos, que é... Tu fazes o Sou Menino Para Ir.
Já foi.
Foi mesmo no minuto a seguir. E até ficas fodido.
É uma nuvem. É tipo, são nuvens, não é? Os projetos são assim, é uma nuvem. Olha a nuvem.
Ah.
Falas com um amigo, já está outra.
Mas tu não consegues explicar isso a ninguém. Estás muito contente. É pá, não, já foi, agora já foi.
Ah, pois, ficas num vazio. Há ali umas 48 horas de felicidade.
Toma.
E segues em frente.
Pois pá.
Não é?
Mas, por exemplo, tu que já atingiste, em termos profissionais, aqueles checks. Mas eu, toma. Ei, agora, pá, não é o que é que te move, mas é tipo o que é que te... É o que é que te move. É tipo, já foi o Coliseu, já foi o Tivoli. Né? Nunca vai ser... Já não, ou seja, já nunca vai ser... É aquela condição humana, nunca vai ser suficiente. Vais fazer o próximo, agora vais fazer pelinho, vais-te fartar no dia a seguir.
Pois, pá, não sei bem, também estou a descobrir.
Chatice, pá, não é? É chato.
Sim, eu acho que às vezes os objetivos maquilham... O que é que tu realmente queres? A gente vai se enganando com objetivos na vida, não é? Por isso é que sentimos sempre vazio a seguir a acabar cada objetivo. É tipo, ei, agora quero o Coliseu. Ei, vazio. Então se calhar não era, será que não era este o meu objetivo?
Então vou tentar outro.
Ficas 2 anos a achar, não, mas eu quando chegar ali tu fico fixe.
Então mas quem é que não tem o vazio? É quem está mesmo feliz no resto?
Epá, não sei, eu não sei.
Se soubéssemos, não é?
Eu estou sempre à procura, mas eu acho que não existe ninguém 100% feliz.
Não, claro que não é.
Não é? Portanto, não sei. Epá, acho que a pessoa vai criando novos objetivos e vai ganhando pica. Agora gostava de fazer outras coisas, não sei, gostava de fazer um filme, gostava de realizar, gostava, os meus sonhos passam, no futuro passam por...
Aparecer menos, não é?
Aparecer menos.
Para todos os artistas, ainda agora estava a ver o Louis C.K. e ele estava a dizer, é pá, agora é um ano sem fazer nada e vou querer aparecer menos. Giro, pá. Porque todos, quanto mais maduro vai sendo a carreira, pois, mais eu vou vendo a malta a dizer, é pá, já estou... Por exemplo, o Louis C.K. agora vai fazer o Madison Square Garden. São 15, 16 mil pessoas.
É violento, já viste? É um dia violento.
É um dia muito violento.
É um dia que o gajo tem... Pá, é um dia que o gajo vai enfrentar...
16 mil. E ele disse que vai fazer o Madison Square e que há anos, antes da polémica, ele ia de metro para o Madison Square Garden porque fazia 6 e 7 e 10.
Lindo.
E ele disse, vou fazer agora para tipo, morro na mesa, eu estou cá, mas depois caguei, vou fazer o Comedy Cellar, estou farto. Não quer mais.
Houve alguém uma vez que disse-me, acho que foi um ator qualquer, uma atriz, mas que eu curtia, e disse-me que em cada espetáculo tu vais morrendo um bocadinho. É que, tipo, dás-te muito e morres um bocadinho. Portanto, talvez seja por isso que a malta depois se farta dessas batalhas. São batalhas, não é?
Sim, é muito.
No fundo, um stand-up comedian é um bocado um gladiador. Pois no fim é tipo, ah, este gajo está vivo? Este gajo é bom, é? Este gajo é uma merda, não é?
Não, merda.
Esquece-se dessas merdas, é?
Pois é.
Mas curtia, pá, adorava realizar um filme. Acho que era, por exemplo, realizar um filme era um objetivo que me mantinha entretido e enganado uns bons 3, 4 anos.
Enganado, isso é bom. E depois acabas o filme. Salvador, como é que estás?
Yeah, e depois pensas assim, é o problema em Portugal, as coisas não... é a língua. Eu já sei o que é que eram os problemas. Pá, pois pouca gente viu. Só 70 mil pessoas é que viram no cinema.
As desculpas, não é?
Sim.
Que não é, porque o que tu quiseres era fazer o filme, não era que ele fosse visto.
Mas depois, se tu fores a ver bem, depois o que nos diverte é depois o que nós estamos a contar durante o processo, não é? Claro. É histórias, as piripédias, como tu agora me contaste do Paim, não é? É a história que tu levas daqui.
Mas porquê que tu achas que somos mais nós? Porque eu partilho isto com a minha namorada e não há, eu vejo da parte delas, não há tanta. Há mais capacidade de. É pá, sim, fiz o meu trabalho, estou aqui. Fiz o meu trabalho, agora estou contente. Então, mas não estás, não queres outro? E ela tipo, não, estou aqui com o meu. Estou sem às 7, estou tão bem. Percebes?
Pois,
não sei. É pela exposição, não é? Talvez.
Não sei dizer, não tenho uma resposta para isso. Mas acho que. Imagina que a ambição é um bom drive para tu fazeres projetos, portanto. Imagina, as pessoas que nós admiramos são muito ambiciosas normalmente. Pá, pessoas que fazem filmes, pessoas que querem encher estádios, são pessoas que têm que ser ambiciosas.
Claro.
Não são pessoas que é tipo.
Sim, não, podia.
Não, as coisas foram surgindo, agora estou no Madison Square Garden. Não, não é. Não. Ele premeditou aquilo, ele visualizou aquilo.
Ele acabou um e ficou, foda-se, quer fazer mais.
Por um lado é bom, mas por um lado.
É uma canseira. Pois.
Ficam um bocado reféns também das suas próprias ambições, porque se não conseguirem vão ser profundamente infelizes. Então é preferível atingir o seu objetivo do que o fosse.
Sim.
Do que a fossa de não conseguir,
sim,
não é?
Sim, completamente.
Talvez há pessoas menos ambiciosas que. Não sei.
Mais felizes, sem dúvida nenhuma.
Talvez.
Claro. Óbvio que sim.
A ideia que eu tenho é que no final da vida, no final há um grande empate de felicidade.
Um empate.
É? Tipo, né? tu também não és assim tão infeliz, és tão feliz como aquele senhor do café, o senhor é tão feliz como o realizador. Estamos aqui todos um bocado empatados. Eu não tenho grandes. Não tenho ídolos de felicidade.
Isso é um bom conceito, pá.
Não tenho ídolos de felicidade. Não há ninguém a dizer, pá, eu quero é ser como este gajo. Não, porque este gajo tem. Estamos todos um bocado empatados, eu acho.
Eu, por acaso, eu acho que.
Claro, minha... há vidas mais trágicas.
A minha ídola de felicidade é a minha namorada. Era aquela felicidade que eu gostava de ter.
E ela está sempre bem.
Sempre bem. E sã. Ou seja, não está sempre bem, tipo aqueles mongos. Não está.
Mas está sempre por comparação a ti.
Não, está sempre bem. Não é sempre bem. Ou seja, é claro que tem os
justiços. Não será por comparação a ti que tu achas que ela é muito feliz?
Não, ela dá-se por satisfeita com as coisas como elas são. Ou seja, tem um novo emprego, está a correr bem o novo emprego. Epá. Ou seja, ela olha para o novo emprego e enquanto tu fazes vais fazer o teu filme.
Já percebi.
Que se chama A Casa de Salvador, é o nome do teu filme. Fazes o filme, vais lá e vais aos prémios Play e estás lá.
E depois há um vazio.
Depois há um vazio. Ela é tipo, foda-se, fiz a Casa de Salvador. Porra! Eu queria fazer a Casa de Salvador.
E ela vem de onde? Vem de um ambiente feliz.
É isso.
Família feliz.
Família feliz.
Os pais já são felizes.
Os pais são muito felizes.
Não há depressivos na
família.
Não
há, não discutem os irmãos.
E não é ansiosa.
Zero.
Nem ansiosa para o futuro, nem deprimida para trás. Zero.
Que raiva, foda-se.
Bem, impressionante. Estás muito bem.
Mas com raiva dela, sim. Mas sim, mas é ali um bom equilíbrio.
E não consegues aprender um bocadinho disso para. Não dá.
Tento, mas finges boas vezes.
Fins, não estou bem.
Estou eu. Estou top.
Claro. Mas até esmagares os outros com o teu sucesso.
Exato.
Não vais dar satisfeito, não é?
Mas às vezes até...
Porque nunca vai acabar, imagina. Tu agora queres fazer um coliseu. Fazes um coliseu. A seguir ao coliseu dizes mas os outros que estão em 48 horas esperam que agora vou estar em 24 horas. Depois é o Altice. Depois do Altice é o estádio. Depois do estádio é o Castelo.
O Castelo é bem da boa.
Depois do Castelo
Lua.
É Tour Mundial.
A Lua.
É os pobres portugueses a quererem. Não é?
Sim. Brasil.
Depois Brasil. Mas Brasil já não é chega. Já há o gajo que faz Brasil, Portugal, Angola. Depois já há o gajo que conseguiu Londres. Foda-se, há o português que já fala inglês.
O Gilmário juntou Angola em uma hora.
Pronto.
Mas ajuda-me, por exemplo, quando estou nestas minhas, não sei se é isso com a tua mulher também ou não, que é quando nós draminhas. Que, por exemplo, agora imagina que uma minha batalha para esta temporada era tu vires. E estava ali, tu vais, né? Convidava-te e tu disseste, e tu dizias, vou. Mas eu aí já estava logo. Fosse ele vem, mas só pode terça-feira. E quando lhe digo isto, ela diz: pá, Tiago, para de ser maluco.
Claro.
Tu és um chato, pá, para de ser chato.
O que eu sinto é que os pensamentos negativos entram sempre, não é? Arranjam sempre maneira de entrar.
Estavas a falar disso outro dia no.
Arranjam sempre uma maneira de entrar. Tipo, estás muito bem.
Estavas a falar disso no ténis.
Sim.
Que estavas feliz a jogar ténis e veio
eu vou um pensamento negativo do nada. De uma merda que não tem nada a ver com aquilo.
Pá, isto vai ser meio macabro, mas é também o quê?
Diz, avança.
Que é, eu nem é tanto negativos. Eu é. Claro que isto é negativo o que eu vou dizer. Mas o que me irrita é, às vezes estou, por exemplo, estou sobrinhos e não sei o quê, e vem-me à cabeça, e se eu agora virasse maluco e os matasse a todos? E eu digo, porquê eu estou a pensar nisto?
Eu percebo o que tu
porquê
dizes.
Eu estou a pensar?
Mas eu não acho isso. Isso é que é... Eu percebo.
Mas eu fico tipo, ou seja, porquê que eu estou a pensar nisto?
Isso é muito bom.
E está tipo a minha sobrinha ao meu colo e eu estou tipo, bora contente. Eu digo, pá, tu nem fazes ideia que eu estou a pensar que te podia matar então, se fosse
tu,
maluco.
Tu, quando estás numa altura, também te projetas para. Imaginas-te a atirar, não é?
Ah, claro, óbvio. Pronto. Naturalmente.
Claro. Mas isso não quer dizer que tu não dores os teus perigos. São imagens de catástrofe. São tipo flash de catástrofe.
Yeah.
Será que é tipo, isto está tudo tão bem? Não, mas eu agora podia matar todos. Sim. Mas eu identifico-me contigo. Por acaso nunca criar mau ambiente na tua família. Nunca imaginei matar a família toda nem os meus sobrinhos. Mas às vezes há uns pensamentos macabros. Ah, isso quando acontece. Olha, isso já me aconteceu.
Mas também era para estar assim. Pensamentos macabros.
Estás assim? Não, mas ele tem que vir.
Tem que vir. Mas continua. Conta-me os teus.
Tenho alguma vergonha de contar os meus. Por exemplo, agora estás a entrar numa zona.
Mas tens vergonha ou não tens?
Não, imagina.
Eu nunca contei.
Não, imagina atropelar pessoas na rua. Ah, muitas claro, vezes. Óbvio. Tipo, se agora te atropelaste esta senhora.
Claro.
Não é? Isso é normal.
O Bill Burr também debate sobre isso, já viste?
Mas pensa, imagina a morte de pessoas. Imagina a morte de pessoas como solução.
Claro, óbvio.
Não é?
As namoradas é um clássico. E se ela morresse, dava-me um jeitão agora. Resolvia todos os problemas.
Imagina a minha morte, mas isso normalmente as pessoas imaginam a sua morte. Imagina a morte de amigos meus para ver o que é que sentia. Podes
claro,
fazer isso?
Óbvio.
Imagina, tens quatro amigos, mas imagina a morte de todos para ver qual é que gostas mais. Passam pensamentos como passam, mas assim. Mas é, não é?
Claro.
Há um deles, imagina, eles morrem os três, não é igual?
Pois não. Eu às vezes penso na minha morte, estou a pensar na minha morte e estou tipo, e começo a chorar de glória.
Vai, eu também, isso é muito narcisista. Não é? Eu também imagino. Mas depois imagina, cada vez mais tenho desconstruído isso. Imagina que seria um sucesso, por exemplo, morrer agora. Adorava, tipo, basílica, adorava, tipo, cheio e populares. Estás a ver cá fora, tipo, jovens.
Albano Jerónimo.
Populares jovens.
E o Albano Jerónimo. Mas isso para ti é garantido.
O Albano Jerónimo, não sei se ia. Talvez fosse.
Sobretudo de óculos.
Não sei se ia.
Aparecia, olha, aparecia com aquele chapéu.
Albano... Se calhar ia. Mas depois é muito. Não, é muito primeiro íamos ter muita surpresa.
Claro.
Íamos ter muita surpresa. Íamos ter aquele amigo que era garantido, mas estava no Algarve.
O que não apareceu?
Estava no Algarve, podia acontecer. E depois, lá, é a nuvem. É uma nuvem, tipo.
É muito narcisista. Mas é isto que eu acabei de dizer, é das maneiras mais narcisistas que existe. Imaginar a tua morte com glória, que é tipo, que quantidade de amigos que eu tenho. E os meus amigos vão comentar, bem, o Tiago tinha mesmo amigos, porra.
Mas é engraçado, tu és como eu, por exemplo, nós imaginamos a morte e pensamos sobre a morte. Sempre há pessoas que não gostam de falar sobre a morte.
Eu adoro, pá.
Há pessoas que tipo, não falam sobre isso. Como se não fosse acontecer, estás a ver?
Sim,
não faz... já estás com coisas.
Sim.
Mas... Como se eu fosse um macumbeiro.
Exato. Mas isso aí está a dizer da infância, da pergunta da minha namorada da infância. Tu achas que esses teus pensamentos, porque eu penso, ou seja, a atração pelo abismo e pela morte.
A atração pelo abismo,
sim, vem, há de vir de uma coisa familiar qualquer. Da infância.
Será?
A minha eu sei que vem. Sei, quer dizer, sei.
Sim.
Ou seja, a minha é medo do... Vá se não é isto para ti. É, eu tenho medo de perder o controle, óbvio, e do absoluto. Que é, eu não penso... E se eu guardasse uma chapada na minha sobrinha? Penso, e se eu a matasse? Ou seja, é medo daquilo que é... Medo da última consequência de todas. Eu, quando era puto, tinha medo de ser alcoólico. Aí eu vou beber uma e já estou alcoólico, percebes? Porque nunca é. A mim nunca é tipo.
Ah, tens medo. Há qualquer coisa nós que até temos medo de foder a vida toda num momento para o outro. Mas isso não será tipo um instinto animal que a gente tem que sabemos que a qualquer momento podemos matar de facto alguém?
Quase sobrevivência.
Há aquelas vidas, não é? Tipo, um gajo qualquer do nada andou à porrada no trânsito e matou uma pessoa. Tipo, este género de merdas.
Por isso é que tu gostas tanto de Breaking Bad. Porque é tipo, ia bem, Breaking Bad. Isto aqui, olha, a minha vida está assim.
Mas eu, por exemplo, olho para ti e acho que vejo que estás seguro de crimes. Quer dizer, não sei. Imagina se a tua mulher te fizer mal, que tu gostas mal, não. Pode acontecer uma catástrofe.
Não, porque eu sou o gajo mesmo.
Mas um acidente, tipo, vais atrás dela numa perseguição, estás a ver? De carro e ela tem um acidente. Mais isto, não vejo que vais faquear.
Eu sou o gajo menos violento que tu conheces. Ou seja.
Mas a violência vem sempre dos gajos que são espectáveis de ser violentos.
Não, é o Marco. Mas é o Marco.
Não vem às vezes dos gajos caladinhos?
Mas, pois, percebo.
Não é? Aquele. De onde é que veio o conceito de pedófilo de óculos?
Sim, do gajo.
Porquê que o pedófilo tem sempre óculos? É estranho, não é?
Para ver melhor as crianças.
Mas tu não pensas que o pedófilo tem sempre óculos? Na tua cabeça? Não, se calhar não. Se calhar é na minha.
O pedófilo...
Na minha tem óculos.
O pedófilo é isto.
Yeah. Pai, mas consegues desfazer e fazer? Faz lá outra vez. Como é que é impressionante fizeste? É tão bem, cara. Isto merece um grande zoom. Mas agora desfaz o pedófilo. E faz o pedófilo. A importância do cabelo nas personagens, na construção das personagens. Perfeito. Mas é importante. É um cabelo um bocado para a frente, não é?
Mas é que eu meto-me de. Eu meto assim e estou bem. Eu meto-me assim de pedófilo, fico logo teso, percebes? Estou assim.
Pá, impressionante. Impressionante, fiquei invejoso. Pá, muito bom, muito bom.
Sim, mas o pedófilo tem sempre óculos, claro.
Não sei, isto para dizer do quê? Ah, porque às vezes a violência pode vir de. A violência, não sabemos, se houvesse uma estatística, a violência vem, se calhar vem mais do que são espectáveis, não é?
Claro, sim, mas de facto há muito.
Sabes que eu pensei em ser advogado. Uma das coisas que eu pensei em ser advogado. Os cursos que eu pensei foi advocacia e psicologia.
Faz sentido.
Só que a advocacia fugi logo, porquê? Estudar muito.
Mas faz sentido com a tua personalidade.
Sim, eu acho que podia ser um bom advogado.
E quando muitos humoristas vais a pensar bem, pá.
Sim, sim.
Somos gajos que gostamos de falar.
Defendemos teses.
Exato, nós defendemos a nossa tese, não é?
Sim.
Psicologia, gostas de perceber pessoas.
Yeah.
Mas não acho que é uma canseira da tua vida, estás sempre a perceber pessoas. Aí bem.
Epá, mas imagina, prefiro o humor do que psicologia, porque de repente imagina um consultório.
Sim, que tensão.
Uma pessoa down, duas pessoas downs.
Sim, sim.
É difícil.
Vê a série que o Marco recomendou agora na Disney Plus, que é com o Steve Carell a fazer de psicólogo, ator sério, que se chama O Paciente. Boa da bom. Boa da bom.
Gosto do Steve Carell a fazer personagens.
Muito bom. Eu ia dizer o quê? Pá, nunca
está muito maduro este podcast, não está?
Nunca tinha vocifrado a cena do. Vocifrei por acaso com os. Não tem, estávamos em minha casa, eu e o João. Eu nunca arranjo pessoas, sem ser os meus melhores amigos, que já sabem as minhas maluqueiras, com quem. Mas os artistas têm sempre reciprocidade, que é. Eu às vezes não vocifro estas coisas, tipo de. Com a minha namorada vocifro tudo. Digo tudo. E ela percebe e ri-se. Mas tem graça, porque eu nunca tinha dito isto, assim ao vivo, de. Pá, pensei em matar a minha sobrinha. Mas tu ouviste e não houve nenhum. Não houve nenhum live de. Ei, foi tipo, ah, não, claro, percebo.
Sim, sim. O que é estranho, não é? O que faz nós. Sim.
Eu gostava de fazer stand-up sobre isso. Sobre esse tipo de coisas. Mas não sei que tom. Lembras-te de me dizeres aquela cena do tom do beat do meu pai que eu fiz no teu espetáculo?
Sim, sim, lembro-me.
De tu dizeres de.
Que os públicos não acreditavam.
Sim, que eu falo sobre.
Que estavas muito bem.
Sim, que eu falo. Mas eu falaria muito bem também sobre. Sobre este tema, e eu acho que o público não ia acreditar.
Sim, ou seja, esses são os temas que eu também não sei se são relatable. Tipo, acho que em 10 gajos disseres isso, eu já pensei em matar a minha família toda, não vais ter o quórum de. Eu também. Não vai haver quórum.
Não vai.
Mas eu acho que muitas vezes as pessoas dizem logo que não sem pensarem muito.
Porque querem afastar o pensamento, não é?
Sim, pá, acho que toda a gente pensa, imagina tragédias. Toda claro. A gente imagina. Não é? Porque isso faz parte da consciência, não é? As pessoas que andam certinhas porque claro. Conhecem os perigos.
Sim, e tu não és, é? E tu,
conhecem claro, os perigos exatamente. Da vida, por isso é que não se atiram da janela, porque sabem que.
E tu não és os teus pensamentos, não é?
Pois nós não somos os nossos pensamentos. É uma reflexão interessante daquela série do. Daquele assassino.
Ah, o Jeff Dunham.
Sim, exatamente.
Não vi porque estou forte.
Mas havia. O pai concluiu. Que, imagina que. O pai sendo-se culpado. Porque achou que não conseguiu passar ao filho a diferença entre os pensamentos e a. Sabes? Porque essa é a educação, não é?
Claro.
Será que foi. Não, não, tipo, não tem mal pensares em matar,
tem
matar
falar
o teu vizinho, mas.
Tinha graça eu falar com o meu filho completamente ingênuo, e eu, oh filho, o pai também já pensou em matar aqui a mãe. E a dissesse a ti também.
Claro.
E o filho, o quê? Não.
Sim, mas agora não vamos estar a fazer isso. Vamos estragar a vida. Vamos para a prisão, não tem condições. Vamos guardar para nós. Vamos, por exemplo, fazer outro. Vamos para a África. Vamos caçar.
Mas será que eu vou ter orgulho do meu filho em que ele vier falar comigo e dizer: opa, eu estou aqui com uma coisa estranha que eu hoje pensei em matar a minha professora. E eu, ah, pá, ganda puto. É cá dos meus.
Por exemplo, isso, mas esse género de conversas são as conversas que não se tem com os pais. Eu nunca dei por mim a estar com a minha mãe. Mãe, nem imagino. Montes de vezes eu imagino a matar a minha filha toda. Não há conversas que não se têm. Não só com o pai, com os pais não se têm as conversas de intimidade sexual, como depois as coisas mais darks da cabeça. Tu não queres assustar o teu pai. Tu quando chegas a casa não contas o que é que se passou na noite, não é? Quanto mais o... Porque claro. A noite é dark.
Exato.
Quase numa noite. Imagina a tua cabeça.
Até porque há pensamentos que só as pessoas nascidas depois de certo ano é que têm. Percebes? Tipo, a tua mãe e o teu pai podem ser malucos à maneira deles, mas nunca pensaram aquilo... Nunca pensaram... Estás a ver? Ou seja...
Sim, pode haver pensamentos de época, não é?
É pensamentos de época. Esta coisa de sermos todos malucos.
Mas isto de matar pessoas acho que já vem de trás, ou não?
É possível.
Já vem de imaginar a morte de pessoas.
Pois,
de...
Já vem de trás, sim.
Eu acho que deve vir de trás. Mas que pensamentos de época é que achas que nós, por exemplo, temos e para trás não tem?
Nós aceitamos-los. Nós, ou seja, o que eu sinto é, eu se calhar tenho um pensamento de... sou um gajo ansioso. E estou numa espiral de pensamento negativa, que é... ai, bem, eu pensei em matar a minha sobrinha, que merda. E depois começo a pensar como é que a matava. E que estupidez, foda-se, pá, porque eu estou a pensar nisto? Larga o pensamento. Que truque, pá, burro. E depois quando está a minha namorada, ela diz, pronto, és maluco, está tudo bem, coisa. Como é ok hoje em dia, tu seres ansioso e tudo é válido em termos de pensamento, e bem, tu alimentas. Ao passo que, nos anos 70, tu pensavas isto, é tipo, é, pá, lá estou maluco.
É, pá, estás maluco.
É, ok. Pá, Jorge, cala-te,
claro,
mas é,
vamos
pá.
Vamos para o campo curar isso. Claro.
Vamos para o campo curar isso, é mesmo?
Claro, as pessoas quando estavam tristes, não é? Pelo menos no Downtown Abbey é assim. Eles estão tristes, mudavam de casa, não é? A aristocracia mudava de casa para... A mãe está triste.
Ai, mãe.
A mãe vai para o campo 3 meses.
Sim, e de por lá sobre os teus pais, por acaso. Tenho aqui a pergunta, está aqui a dizer. Ser burro na escola, pais, Salvador.
Sim.
Que é, tu eras burro na escola, mau aluno.
Sim, era mau aluno. Até uma vez dei um murro a um gajo, verdade, no 5º ano, que ele disse assim, ia Salvador, o burro da turma. E eu dei-lhe uma pera seca no estômago.
Deste gancho?
Dei. Com bué da força. Porque era, na escola, seres burro é o pior. Só tinha aquele teste, não era? Só
sim.
Tinha era a única.
Era burro yeah. E popular entre as mulheres.
Era logo tipo 5º ano, logo, 4 negativas. Primeiro período, ninguém tinha, era eu.
Igual. E a tua mãe, como é que. A minha pergunta era: como é que os teus pais se sentiam? Sentiam que falhavam na educação ou viam outro privilégio, outro potencial porque também são artistas e coisa?
A minha mãe não ligava muito. Porque intuía que estava. Não se preocupava tanto com isso. O meu pai, sim, era um drama. Estudava comigo matemática e chorava com ele. Quanto é que é dois... Mas foi importante esse, o meu pai estar em cima de mim.
Quanto é que é 2 mais 2, Salvador?
Para mostrar um bocadinho que, para conseguirmos, tínhamos que. Não é tipo. Hoje vou ser bom aluno.
Pois.
Eu era mau aluno porque eu não tinha um déficit de atenção, não conseguia ouvir o que estava. Pá, estava assim, já estava assim. E estava a brincar, e portanto não ouvia nada nas aulas e depois não estudava. Portanto, eu realmente não tinha conhecimento das matérias. Eu apresentava-me as coisas com desconhecimento total, estás a ver?
E era aparecer nos testes sem saber nada.
Epá.
Sim, era isso.
Sim, algumas coisas, não era? Mas era tipo, eu lembro-me de. Imagina, inglês, francês, era tipo Salvador. E depois diziam os professores. Não sei se era assim. Salvador, feliz 14%. De 0 a 100. Eu era assim. Salvador, 33%. Salvador, 42%. Ainda tenho este.
Eu nunca tive um 5, por exemplo, na vida. Nunca tive. Nem, e 4 estive para aí.
Eu
um.
Tive 5. Eu também, eu acho que só tinha 5 de educação física.
Igual a minha. E 4 sim, eu não tinha. Tipo a história.
Quatro tinha, quatro
a história.
Tinha, quatro tinha. Às vezes tinha uns 4. Eu cheguei tipo, a ter 4 a matemática, tipo às tantas.
Ah, explicações e tal.
Sim, sim, sim. Mas não, pá, era muito mau aluno.
Muito mau aluno, pois. E os seus pais.
Mas o que é que isso queria dizer? Estás a ver?
Nada. Pá,
eu depois também sabia que havia qualquer coisa que estava mal com aquele sistema de ensino. Havia qualquer coisa que estava mal ali.
Sim, porque tu não te sentias burro. Não, não, ou seja, tu sabias que eras um gajo com valor.
Não, eu não tinha esse pensamento tão profundo. Não, mas sentia que, pá, não, tô, não sentia se era burro ou inteligente. Sentia
não,
que não. Pá, porque é que não estava a conseguir, não era? Depois, às vezes, lá tinha mostras que com esforço conseguia.
Que é quando chamavam pai os pais.
Muito importante. Não, com o meu pai, tipo, a estudar e não sei o quê, que ele percebia-se, ah, realmente...
Salvador, se quiser...
Se eu tiver de estudar 2 horas, apercebia-me que na matemática tinha que ser diário. Estás a ver? A matemática não é tipo 15 em 15 dias. Se tu perdias o comboio...
Bem, pânico.
Pronto, isso foram coisas que me foram ficando, não é? Mas...
Mas isso aí do murro tem graça. Porque
tem tu já... com gajo. Eu andava muitas vezes à porrada na escola.
Pá, eu acho isso.
Estava sempre envolvido em macacadas.
Mas do que eu te conheço.
Até ao nono.
Eu acho isso a coisa menos a Salvador que eu imaginaria.
Não, pá, mas eu era muito. Imagina, eu agora sou muito mais racional. Eu era muito espontâneo.
Mas pá, porrada.
Eu era espontâneo, tipo, estava metido em macacadas. Isso não pensava tanto, não tinha filtros. Tipo, metia-me com os mais velhos, os gajos vinham atrás de mim, perseguições. A correr, tipo, eu a correr 700 metros, acabava cansado e apanhava.
Sim. Isso até é meio burro insubordinado, que é aqueles. E batiam.
Era, tipo, eu gozava com os mais velhos. Lembro-me de uma vez um gajo, isto não tem piada nenhuma, não tem piada, mas havia alguma coisa que era o PMB, porta-moedas eletrónico, e a minha brincadeira era dizer: deixa-me passar-te isso, fica. Tinha uma piadinha. E eu, o gajo mais velho, dizer assim: parecia uma prank de hoje em dia, vou-te passar isso na boca, vais ficar a cuspir moedas do cu durante um dia. E uma vez um gajo veio atrás de mim, a correr e deu-me um enxerto. Porque valeu a pena, não. Mas era a mania, tipo, era eu as minhas brincadeiras sem piada, estás a ver?
Mas tem graça em se dar-te para a porrada. Ou seja, dava-te para. Tinhas...
No futebol também.
Que tinhas raivas.
Muitas vezes no futebol.
Que é mocadas no futebol. Sim, tipo, sim. Um gajo metia-te o pé e tu, o quê? O quê?
Não, não, eu não sei se eu era o violento, não era? Eu dava por mim a macacadas, por exemplo, ganhavam um zero. Os gajos da outra equipe ficavam fedidos comigo e vinham para cima de mim. Havia estas.
Porque o quê? Passavas por eles e dizias.
Não, porque imagina, a minha turma era muito específica. Naquele colégio, os que chegaram antes eram da turma D e E, que é uma coisa que eu sempre achei mal. Portanto, as turmas privilegiadas eram A, B, C, que é uma coisa D que é dos maiores burrices que eu já vi na minha vida.
D era merda, sim.
E os professores preferiam aquelas turmas, claro. Tudo. Tipo, para as equipas, os titulares eram sempre da A, B e C. Claro, tipo, para ser um titular da D e E, eles agora, se tiverem a ouvir isto, estão-se a rir, mas a verdade é que não. É que as estrelas eram A, B e C.
Claro.
E depois até vi que nós crescemos. E eu cheguei a estar com jogadores que no Valsassino eram titulares e na minha equipa, já no Oeiras, já não eram.
E tu?
Porque não estavam na escola, para perceber.
Yeah, é, claro.
Então imagina, se nós ganhássemos o ABC, havia merda.
Porque vocês eram os...
Porque eles eram os mandas-chuvas da escola.
Claro. Ver? Sim, sim, sim.
Mais ou menos assim.
Eu ia te perguntar uma coisa que era o quê? Agora perdi-me. Ah, pá, tenho isto para partilhar contigo desde o início do episódio. Já nem ia contar, já estava bem sem contar. E agora vou ter que contar porque eu ficava...
Avança. Pois tu editas, tu editas.
Não tu... é? É, mas isto é que... Mas eu aqui sinto-me mal em, não, em dizer e não...
Sim. Vamos tu... a isso. O que é que vem daí?
Tem graça porque eu já disse que queria matar uma criança e portanto sim. Tu lembras-te do episódio do Ar Livre com o Mirama?
Lembro-me.
Tu no... Para quem não está a par...
Sim.
Só vou ter um podcast que é o Ar Livre... E tu, 2019, gravaste um episódio com o Mirama. Rui. Sim. Mirama, para quem mandamos um grande abraço.
Sim, grande Mirama.
E eu tinha começado a fazer stand-up há um mês.
Sim.
Janeiro de 2019.
Sim.
E tu no podcast com o Mirama estão a falar e tu dizes assim: ah, eu quero ser o Aurélio Pereira do humor. Quer descobrir. Sim. Os novos talentos. Sim. E eu ouvi aquilo e pensei: eu? Sou eu?
Devia estar a meio a brincar, mas quando disse...
sou eu e pensei: a minha carreira é isto. Vou mandar mensagem ao Salvador. Ele vai me convidar ao podcast dele, depois vão ouvir e vão pensar: este Tiago Almeida é top.
Mas mandaste nessa altura, já não me estou a lembrar bem. Já paguei.
E lembro-me de aquilo ser a coisa mais importante da minha vida. Tipo, falei com a Teresa e pensei: pá, vamos montar aqui uma estratégia.
Porque estava a falar de uma agência, não era também? Se um dia abrir uma agência, podias ser tu, claro. Mas não pensaste mal.
Mas o que eu gosto disto é o longe que um gajo está a achar que isso é uma. E eu falar com a Teresa e dizer assim: bem, como é que vamos mandar a mensagem para o Salvador? Pois era, Salvador, vírgula, vírgula. Também não vou estar com vírgulas, não é?
Mas eu identifico-me com o tipo que eu fiz o mesmo, com outras pessoas.
Tipo o quê?
Eu lembro-me de ter mandado mails para o Ricardo Araújo, para o Bruno, para aí.
Para o Bruno?
Talvez para o Bruno, já não me lembro bem.
Consigo ver esses mails ainda?
Já não está, estava no meu Hotmail.
E não vamos lá buscar
o Bruno. Teve de mandar, eu disparava muitos mails. Não... Mas sabes qual foi o mais marcado? Mas para tu veres que isso resulta, agora vamos criar malucos. Que é, eu uma vez mandei para o Tochas e ele disse: dá-me o teu número. E ligou-me.
A dizer
o quê? Fiquei a meia hora a falar com o gajo.
Então, mas conta-me lá o
mail. Deixando mails.
A dizer o quê?
Deixando mails, tipo: olá, Tochas. Imagina, tinha 20 anos. Estou aqui a fazer o meu material, acho que já tenho meia hora.
A tua voz não era essa, convidente, era mais?
Não, por mail, acho que já tenho meia hora, criar aqui uns dois conselhos. Ou seja, eu não tinha nada, não tinha um caralho, já queria falar com um gajo super profissional sobre o meu solo, ridículo.
E ele disse:
Salvador. Eu já tinha ido, pá, uma vez ao Levanta-te e Ri. Pá, mas tinha atuado duas vezes.
Claro.
Não está aqui de certeza, se não eu via, porque é o Hotmail e eu mudei de mano, entretanto. E ele disse-me: dá-me o teu número. E ligou-me.
Ganda bacana.
E ligou-me e ficámos a falar. Do Fringe e não sei o quê.
Boa, dá bem. Esses moves. A...
E para o Ricardo e para o Bruno? Depois o Ricardo também respondeu. Não, imagina, deve ter mandado para aí três, não é?
Sempre com o mesmo tópico, é lá, sou
não,
Salvador.
Devia haver se um a dizer parabéns dos gatos fedorentes, grandes gatos fedorentes, tipo assim. Mas tipo, uma... pá. E lembro-me que um dia depois ele respondeu: a dar-me os parabéns de um Levanta-te e Ri. Já mais para a frente.
O Ricardo?
Sim, sim, sim.
Bacana.
Mais para a frente. Não eram os parabéns, mas como quem diz, já estás melhor, já não estás tão verde. Assim, uma coisa qualquer. Mas a malta vê sempre. A malta vê sempre, nem sempre. Pá, nem sempre eu acho que. Eu acho que deve-se responder sempre, mas às vezes não dá para responder. É, depende para... quando a pessoa está muito fora da órbita, estás a ver? É tipo, a pessoa está fora da órbita, não era já o momento, estás a perceber?
A minha mensagem era: Salvador, olá, ouvi o teu episódio, não sei o quê.
Mas a pessoa memoriza. Eu, por acaso, vou-te dizer, não me lembro nada disso. Se nunca me tivesse escrito, eu não me lembrava.
Mas vais-te lembrar agora disto, que foi... tu não respondeste na altura.
Sim.
Porque és um filho da... Não respondeste e... Eu pensei, pá, vou ter que arranjar aqui uma forma dele responder. Fiquei ali a pensar. Isto, entretanto, envolvia os meus amigos todos. Mandava os prints. Estou quase a falar com o Salvador. E a minha namorada sempre, ele lá te respondeu. Mas ele vai responder.
Caralho,
e depois tu foste ao Capitólio. E à porta do Capitólio, lá no Cabeça Ausente, estava a Marina Ricciardi, que trabalhava na WSA, o que era.
Exatamente, e foste ao camarim.
E eu encontrei-a e disse, olha, podes falar com o Salvador para ele responder. E ela, eu vou falar com o Salvador, é um porreiro. Salvador é um porreiro.
Sim, sim.
Então a Marina Ricciardi, no dia a seguir, disse, olha, manda a dizer Marina Ricciardi.
Ah, e assim foi.
E eu mandei a dizer, Marina Ricciardi, acho que é a palavra passe.
Repara.
E tu respondeste, eu. E acabou aí a conversa. Eu lembro-me de olhar e pensar assim, eu o quê, Adriano? Por que eu respondi isto?
Mas por acaso isso é um bom tema, imagina. O que eu acho, olha, uma coisa que eu acho que nunca se deve fazer é mandar projetos. Para todas as pessoas que já mandaram um projeto, nunca se manda um projeto.
Um projeto,
que acontece?
Uma ideia para um
Nunca se manda, porque imagina, já o Larry David no Curb Your Enthusiasm dizia isso, que era, tu não mandas uma ideia a um gajo, provavelmente ele pode ter essa ideia, depois vais pensar que ele usou a tua ideia. Tipo, quando estás a enviar a um gajo que é um humorista profissional, vamos dizer assim, não é? Como o Larry David, estás a enviar uma ideia, a probabilidade dele ter já pensado nessa ideia...
Percebo.
E eu às vezes há gajo, tipo, olá Salvador, meu nome é Rogério, tenho aqui uma série, gostaria que participasse no terceiro episódio, e mandam-me tudo.
Está aqui o guião.
E eu nem abro. Imagina que lá está uma plot de uma série que eu também vou fazer.
Já, percebo.
Fica ali um problema montado, estás a ver? Pá, nunca se envia uma série... A ninguém, eu acho. Assim, nunca se envia uma ideia do nada. Podes perguntar se podes mandar, mas nunca fazer isso.
E já para não falar que às vezes levas um não da outra parte e cancelas a ideia por causa desse não.
Sim, porque eu acho que é aquele excitamento. Nós no fundo é que gostamos de uma pessoa.
Sim.
Queremos dizer esse excitamento. Tipo, eu gosto de ti, eu também estou aqui. No fundo é isto. É os mails que todos nós enviamos. Sim, claro. Quando começamos. Eu também estou nisto, como é que é? Bora fazer cenas juntos. Só que as pessoas estão em sítios diferentes.
Sim, sim, completamente. Sim, percebo.
E se tu fores a ver bem, também há outra coisa que é, tu nunca precisas de tu, na realidade, tu nunca precisas das tuas referências dentro dos teus ídolos. Esta é a verdade, tu não precisas disso.
Pois não.
Tu nunca, no início há sempre uma ilusão que achas que vais ter que ser validado pelas tuas referências, mas isso é uma ilusão. Sobretudo em Portugal, toda a gente está a ver tudo e toda a gente está a acompanhar o percurso.
Claro.
Mais para a esquerda, mais para a direita, tu vais acompanhando o trabalho das pessoas. E lá chegarás e as pessoas, tipo...
Sim, basta, mas o Bo Burnham, por exemplo. O Bo Burnham, no outro dia vi um podcast do acho que era o Bill Burr ou o Louis C.K. que estavam-lhe a perguntar, tu, e o que é que achas do foda-se, acabei de dizer o nome dele.
Do Bo Burnham?
Do Bo Burnham. Eles estavam a dizer, olha, o Bo Burnham apareceu com aquele com 21 aninhos e não sei o quê, todo moderno, e a malta cascar no gajo e a dizer, tipo, este gajo aqui também vem com músicas, mete a viola no cu. E ele cagou, seguiu o seu caminho e foi.
Claro, tu não, pá, é isso. Se alguém nos estiver a ouvir, realmente não é preciso. Não podemos confundir o gosto que nós temos pelas nossas referências com precisar ou não precisamos. Nunca precisamos delas.
Claro, sim, eu estou mais nessa. Estou a tentar agora estar nessa.
Pá, não precisa. Imagina tudo o que tu fizeste as tuas séries, o teu percurso.
Sim,
não é por. Às vezes até pode atrasar, não é? Porque vais para.
Sim,
vais ser. Vais ser um figurante numa narrativa do outro. Estás a
fazer a visão do outro, não é? Tu, exato. Isso aí vai ser.
Vai ser a visão do outro. Mas pá, toda a gente, eu acho que passa por isso. Toda a gente manda esses mails.
Pois, claro.
Toda a gente.
Boa. Temos aqui uma rubrica. Eu antes da rubrica queria te perguntar o crime. Disseste que tinhas aqui um crime ou outro que podias ter.
Sim, eu já fiz um crime. Já tive num processo. Que foi o seguinte. Imagina, quando tinha mais ou menos 16 anos, que é importante. Aqui, sim, judicialmente dizer isto porque não era maior de idade. Uma vez vi, eu e um amigo vimos desenvolvidos num processo que durou para aí 4 ou 5 anos. Que foi
é
o
sério?
Seguinte: eu tinha o hábito deste puto de com o meu pai entrar em casas abandonadas. Não me perguntes porquê. O meu pai achava que era uma aventura.
Tu e o teu pai?
Pá, não havia Game Boys, não havia nada. E o meu pai, para me entreter, dizia: vamos entrar nesta casa abandonada. E entrávamos, mas em casas completamente abandonadas, não é?
Sim.
Mas eu fui criando este hábito. E um dia estava lá, estava na. Passava-se ali nas Azenhas do Mar, e estava com um amigo meu a andar de bicicleta e encontrámos uma casa abandonada. Mas como é que era a casa abandonada? Era aquelas casas inacabadas, que estão inacabadas tipo há 7 anos, sabes?
Sim.
Em que é só cimento. E nós resolvemos entrar, vimos, não sei o quê. partimos um vidrinho, entrámos numa janela. Lá dentro, tipo, roubámos obras literárias como a Morgadinha dos Canaviais.
Tu e o teu pai?
Não, um amigo meu. Não, não, o meu pai não roubava nada. Ah, o meu pai, eu entrava. Eu é que depois melhorei esta. Roubámos obras literárias como a Morgadinha dos Canaviais, entre outras. Roubámos, tipo, um símbolo de BMW, um saco de sarapilheira e basámos. Depois voltámos do dia a seguir e estava lá um cão e a gente nunca mais lá voltou. O que é que acontece? Há um dia que, vizinho para vizinho, aparece um homem em casa do meu pai a dizer que nós tínhamos matado um cão à paulada. Ah, pera, um pormenor. Um pormenor aqui, confessar o crime. Estava lá um carocha abandonado e nós partimos os vidros todos do carro.
Sim.
Vandalismo. Pá, éramos putos, fomos parvos, achámos que estava abandonado. Pá, não, olha, lá está, estás a ver? Lá, está, não pensámos. Claro. Somos putos sem pensar, tipo, não. Não.
Está aqui um carro, bora parti-lo.
Sim, bora parti-lo. Tipo, partimos os vidros e não sei. Mas foi isso que eu estou a dizer. Um símbolo da BMW, uma organinha dos canaviais, um saco de sarapilheira e partimos os vidros do carocha. Ainda voltámos lá umas vezes, mas estava lá um cão, tipo, um pastor alemão, e nós fugimos e o caralho. Nunca mais lá voltámos. Aparece este senhor em casa do meu pai a dizer que nós tínhamos agredido o cão. Depois o cão morreu, ou o que é que foi. Mas, tipo, de repente nós tínhamos espancado um cão. Vai lá tu. Tínhamos espancado o cão, tínhamos roubado material no valor de 10 mil e tal euros que ele tinha a certeza que estavam escondidos no terreno do meu pai, e às tantas que o carocha estava no vinho em folha, blá 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 blá. E o meu pai, que é daqueles homens antigos, entrou um cunho e disse assim: põe-se daqui para fora, pá. Você não vai acabar a sua casa com o meu dinheiro.
Tipo assim, grande frase. Dizer,
grande frase. O gajo tomou outro ponto ao meu pai. Atenção, este gajo era um ex-polícia.
Ah, porreiro.
Era um ex-polícia. Esquadra, GNR, fomos à GNR. O meu amigo a chorar. Entretanto, o meu amigo tornou-se advogado. Sim. Ou seja, tornou-se. Quando acabou o processo,
o gajo era.
Ele já era advogado.
Porra.
E sempre teve o medo, durante o processo, de ficar com o cadastro.
Que, sim. Que no caso do advogado, é inibidor, acho que sim. É
inibidor, pronto. O que é que acontece? Aquilo foi um processo. Tipo, chegámos a fazer aquela coisa com uma primeira conversa com o juiz, que é a cariação.
Exato,
a cariação. E foi a primeira vez que eu tive contacto com a mentira. Com a mentira do ser humano.
Que mentiste?
Não, eu não menti nada. Nós demos sempre a verdade.
Sim.
Que tivemos contacto com a mentira, porque era o senhor a chorar, a dizer assim:
doutor juiz, eles me ataram no meu quarto, para lá.
E ele estava a mentir, a dizer que nós tínhamos roubado Black & Deckers. Ele queria realmente...
E vocês uns putinhos a dizer isto é mentira.
Nós éramos uns putinhos a dizer, é uma mentira, bué de nervoso. E ainda nos rimos, e os juízes, estás a rir do quê? Não sei o quê. Aquilo depois avança mesmo para barra de filme. Advogado.
Toga,
tudo. Pá, às tantas os próprios juízes, tipo, a dizer assim, veja aqui que roubaram a Morgadinha dos Canaviais, já a fazerem um bocadinho humor. Porquê que deram um juiz e mais dois, não é?
Lá, Ministério Público, sim.
Ministério Público. Alguém do Ministério Público já estavam a meio a brincar. E como é que é o desfecho do processo? Primeiro, nós oferecemos logo para pagar o carocha todo e, tipo assim, um bom valor, pá, mais do que pagava aquilo
e
tudo.
E tinha o livro ainda bem em casa ou não?
O quê?
Tinha o livro em casa para dar ou zero? Não te lembras?
Tínhamos, devolvemos o livro, okay. O saco de sarapilheira e o símbolo do BMW. E depois oferecemos-nos para pagar os vidros do carocha. Qual era a questão? Ele dizia que o carocha estava no vinho.
Mentiroso.
O que é que acontece? Foi mesmo de filme. Era a minha cunhada na altura que era advogada, e ela levou um amigo que era muito experiente. E foi tipo de filme. Chamaram um mecânico a depor do coiso. E o mecânico estava feito com o gás para dizer que o carro
era novo.
Mas eles, com três ou quatro perguntas, foi mesmo a filme. Tipo, não sei quê, tipo, mas o carro era de que ano? Não me lembro. Tipo, não sei quê, não sei quê. Não tenho mais perguntas, estou a ver. Acabou ali o processo. Tá. 0 euros para o gás. Ou seja, nem lhe pagámos os vidros do carocha.
Porque ele estava a mentir.
Não, porque ele tentou extorquir.
Sim, claro.
Ele de repente queria fazer uma extorsão tipo de 20 mil euros. Ou 25 mil euros, estás a ver? Claro.
E lembras-te de estar na polícia?
Não, lembro-me daquilo perturbar-me imenso. Das tantas eu não queria ir para a casa do meu pai, porque não curti também os vizinhos.
Sim.
Porque havia vizinhos no processo, que havia frases testemunhas a dizer assim. E às tantas eles disseram: vamos partir isto tudo.
Sim, vamos partir isto tudo, vila. Vamos partir este carocha novo.
Sim, havia testemunhas dos vizinhos,
claro,
favoráveis ao gás.
Claro.
Então aquilo inibiu-me. E eu com medo daquilo, pá, para um puto.
E aquilo é, pá, tu és à polícia. Já fui também interrogado pela polícia, aquilo é duro, pá.
A GNR, juiz, processo a sério.
Tudo. E o teu pai foi feliz contigo? Claro.
Não ficou muito. Não, o meu pai sentiu-se culpado, porque achava que isto vinha da cabeça dele as entradas na casa.
Ah, estou a perceber.
Pá, mas imagina, às tantas era a minha família toda, a família toda deste meu amigo, tudo em casa do meu pai a falar do processo
e a discutir os
debates. Só que também imagina, aquela família tinha vários advogados. Estávamos carregadinhos de advogados.
Sim.
Estás a ver? E a minha cunhada, e foi a primeira vez que eu via a minha cunhada na barra, porque o meu irmão, que é casado com ela, nunca tinha visto na barra, porque ele não podia ir. Sim, tipo, não, claro. E eu vi, fiquei impressionado.
Aquilo é impressionante, sim.
Porque os advogados falam muito. Tipo, ela parecia que estava numa série, tipo.
Sim. Sei, assim, não tenho mais perguntas. Your Honor.
Sim. Mas no fundo é assim, foi um bocado justo, porque repara, nós fizemos logo a verdade toda, mas jamais fizemos alguma coisa ao cão.
Pagavam o carro.
Jamais fizemos alguma coisa ao cão.
Pagaram o carro, devolveram as merdas, claro, óbvio.
Nós fudeu-se então. Sim, podia ter ganho, imagina, 4 mil euros.
Foi ganancioso, perdeu. Sim, sim. Tem graça isso que estás a dizer dos advogados, porque tu imaginaste em tribunal. Isto podes não acreditar nisto, mas a tua competência para estar em tribunal a fazer perguntas a uma testemunha é igual à minha. Ou seja, ias para lá meio em personagem, sim, sim, tipo. Sim. A única vez que eu fui a tribunal sozinho, fui para lá assim.
Ah, foste ator, não é?
Fui ator, mas correu mal, porque não sabia nada. Então foi assim. Então, Salvador, então conte-me lá aqui, este cartãozinho aqui. É relevante falar disto? E a pessoa que eu estava a entrevistar sabia tudo. E deu-me ali uma grande resposta. Eu, pô.
Sim, nada, tu não correu-te mal.
Fico, já te apanho. Pois. Esta aqui não, mas. Estou aqui esta fatura. 2009. Onde é que o Salvador estava aqui no dia 11 de novembro de 2009? Em casa, está aqui uma fotografia minha. Pois.
Então correu-te mal.
Tenho mais perguntas. Como boa da mal.
Sim.
Perdi, é? Tenho 100% de casos perdidos. Fui uma vez e perdi. Fui contra um velho de...
Ah, foi até
100%. Portimão, pá, uma velha raposa com um blazer e um chapéu. O advogado da outra parte, em que eu fui sozinho ao tribunal com o meu cliente. Estava tipo...
Mas qual era o teu processo?
Era uma dívida. Uma dívida, ou seja,
o meu cliente... querias o quê? O teu cliente queria...
O meu cliente queria não pagar.
Queria não pagar e pagou.
Foda-se, pagou, que se fudeu, pagou com juros até. E eu fui lá e lembro-me de chegar a Portimão e o meu cliente veio falar comigo. Doutor, tudo bem? Pedro, ganhamos isto? Então não ganhamos ao Pedro.
Ganhamos isto, é de quem já fez isso mais vezes, não é? É de quem...
Ganhamos isto e outro não ganhamos ao Pedro.
Por que ele foi buscar?
Porque o meu escritório mandou-me a mim. Tipo, Tiago.
Então não curtiu o teu trabalho, o gajo.
Não, mas odiou, claro. Então, para estava a ver 30 mil para o meu pai.
Achas que um bom advogado tinha ganho?
Acho que tinha feito mais do que eu. Porque o porque de repente a outra velha raposa. Pá, o gajo topou-me logo. Chegou o advogado da outra parte. Era um velho de 60, com um chapéu e não sei o quê. E chegou ao pé de mim e pensou: e este tem rinho, caralho. Claro. Este tem rinho. Apertou-me assim a mão, tipo. Pá, o gajo apertou-me e disse: Vítor Costa. Muito gosto. Tiago Almeida.
Claro. Mas diz-me uma coisa, então, mas nessas histórias de dívidas realmente é possível que as pessoas nos paguem? Se alguém nos estiver a dever dinheiro? É. Se as pessoas declaram essa ofensa e está tudo fedido.
Pois. Acabou. Capaz. É capaz.
E uma vez também tentei, mas é tipo, tem só ofensa, pronto, acabou. Pá, que é uma coisa que eu não percebo que é tipo. Sim. A pessoa pelo menos devia ter um rasto. Não era tipo assim, qualquer dinheiro que esta pessoa tenha. Gás?
Sim, vai para.
Mas não, porque já é a pessoa, já não é a empresa.
É sério, é. E depois tem graça que é, a pessoa vai para lá, tu vais para um escritório de advogados e dizes: estão-me a dever 45 mil euros. É para ganhar. Perdes, pagas. Há outra pessoa ainda paga os advogados, portanto pagas mais. Claro. Perdes,
é que, imagina, 50 mil euros se tu recuperares, quanto é que, ganham os seus honorários?
Ganham os seus honorários, é.
Imagina que, nesse caso, ele estava a dever 50 mil euros, se tu ganhasses, ele ia te pagar 10 paus.
Não sei, é possível, é. Sim, sim, é possível. Sim, é. Porra, primeira rubrica: Poder Legislativo.
Então,
é de ser uma, cada uma lei.
Cada uma lei. Eu vou dar aquela minha lei, a carta de opinião. A carta de...
Posso dar uma enquanto tu, se quiseres? Fecha só.
Podes dar uma, sim, vais-me dar uma, diz-me.
Vou-te dar uma e depois podes dar a outra, podes ir pensando
eu
mais.
Estava a pensar, era a carta de. Depois nós tínhamos falado. Era a carta de avô. Não, carta eu, de pai. Eu gostei daquela. Mas antes era, tínhamos uma ideia mais refrescada, que era a carta de pai. Mas antes
carta
era...
de familiar.
Era ter uma... Eu acho mais ir à carta de familiar. Porque imagina, a carta de familiar é isso. O que é que nós tínhamos concluído? Que era tipo, tio, às tantas não é tio, não é?
Sim, sim, sim.
Tipo, você deixa... já não é meu tio. Que era revisto, não era? Eu tu até tinhas que... dito que era revisto. Deixa-me só ver aqui. Que era revisto depois. Era revisto.
Que era tu. Tu deste a ideia da carta de familiar, de pai.
Sim.
Por exemplo, tu achas que tens a carta de pai? O que é que te falta para ter a carta total de pai?
Eu tenho.
Tens?
Eu sou um excelente pai. Tipo, eu tenho a carta toda de pai. Não me falta nada.
Nada. Achas que, mas se calhar quando os teus filhos tiverem 15 anos, tens que revalidar. Para tipo, o Salvador
não, já... atenção, os meus filhos podiam ter coisas a dizer.
Pois é, o que é que acho que eles diziam, por acaso?
Eles dizem às vezes que os pais discutem, os pais discutem às vezes, os putos já estão a ver, foda-se. E às vezes notam que a mãe faz mais coisas em casa, estás a ver?
Sim, estás de óculos a ver ténis.
Estás de óculos a ver ténis. Notam que a mãe é que faz os almoços, os jantares, estás a perceber? Pois. Notam essas assimetrias.
Tu quando discutes, isso é outra coisa que eu te ia perguntar.
Pá, discuti, imagina, a minha mulher é do Porto, não é? Portanto, estás a imaginar.
Sangue.
É, somos latinos, é tipo... Mas discute, só que os putos estão lá, pá, não pode ser.
Mas eu não te imagino irritado.
Não, mas é que, imagina, eu consigo controlar, é só não trazer os temas quentes à mesa. Estamos à mesa. Pode ser outras férias, tipo, vamos passar as férias aonde? Ela quer ir com os outros, eu sou para outros. Vamos iniciar uma discussão, na cabeça dos putos.
Certo.
É uma discussão, não é tipo, a mãe é uma merda, não, é o próprio estar, a assim, troca de argumentos.
Atenção, já está...
É uma, estás a perceber?
Mas tu és homem para tipo, estás numa discussão e de repente levantas a voz... Eu já disse que não queria com eles!
Pá, entre numa família com dois filhos, às vezes há esses, às vezes pode haver esses momentos. Pois. Mas são momentos espaçados no tempo e que depois são sempre alvos de um auto-julgamento.
Claro. Eu para mim o maior pânico é, quando estou à mesa com casais e de repente há um que diz assim: estás à mesa com 10 amigos e chega um amigo com a namorada e o amigo diz assim: epá, eu hoje não vou beber. Acontece beber. Chegamos, nós pedimos 8 imperiais e ela, pá, se calhar quer uma. E ela diz: ah, mas disseste que não ias beber? E eu, aí é bem, vocês vão acabar amanhã. Está a ver aqueles casais que é.
Pois,
que é, tipo, vocês odeiam.
No fundo, imagina às vezes essas coisinhas, mas com os filhos a ver. E depois estão os filhos e olham assim para nós, não sei o quê. Eles estão a ver, não se apercebem que é.
Sim, sabem que há ali uma altercação, não sabem bem o quê, não é?
É difícil porque tu estás habituado a ser dois e depois estão testemunhas.
Exato.
Pensa na tua relação normal, agora pensa com duas testemunhas.
Claro. Sim, sim.
Deixa-me ver, carta de pai, para uma carta de pai. Carta de grau de parentesco.
Carta de grau de parentesco faz sentido.
É, não é?
É.
Carta de grau de parentesco. Gosto disso.
Mas foi tua.
Está bem.
Não, para não estar aqui também.
Carta de grau de parentesco, ou seja, então para tudo, para pai, para. Eu tenho que tirar. Quer ser pai? Tiro. Quer ser tio? Imagina, o meu irmão teve um filho.
Ai, isso é gíria.
A minha filha teve um filho. Vou tirar a carta de avô.
E a carta de avô é o quê? Pronto, agora...
A carta de avô é dizer assim, por exemplo, o avô vai dar açúcar? Sim, sempre que posso.
Ah, é errado.
Sim. É isso, é tipo condução.
Exato, o avô...
Vai um dia, e depois vais um dia com o condutor, com o instrutor, para tio, para condutor.
Exato. Tá, o avô
vai... Ah, já estamos.
Já. Yeah.
Vocês são tramados. Pensava que estávamos a debater para...
Ah, não, já estávamos.
Ah, não, pensava que agora ia explicar.
Então, carta de... Qual é que é a tua lei?
Carta de grau de parentesco.
Ah, não tinha ouvido essa. Como é que é?
Agora já está. Pensava que estávamos a falar antes.
O que tem graça na carta...
Eu estava a achar que estavas blasé no telemóvel, sabes?
Não.
O Tiago a falar contigo.
Por isso é que eu estava a ver antes de falarmos.
Eu acho que
é isso.
Carta de grau de parentesco, ok. Na do pai, eu acho que na do pai era interessante... Sei, qual é que eram as regras para cada... Que grau familiar é que tem... Por exemplo, o tio. Eu acho que o tio é muito importante, que é... Foi o exemplo que eu te dei das filhas, das amigas da sobrinha. E é pronto, tio, o que acontece se a sua sobrinha de 18 anos vier com amigas também de 18 anos, o que o tio faz? Não há charme. Não há o... Então é aqui.
Sim, sim, sim. Não, mas aqui, nesta nossa proposta, a pessoa tem que se informar, tem que haver um exame de, tem que haver um dia em que vai com o instrutor e vai à praia com a sobrinha e com as amigas da sobrinha.
E o instrutor está de lado, houve ali uma altura em que o tio...
Sim, exemplo, imagina, estão a subir para a gaivota e o tio, há uma mão que toca um bocadinho no rabo, chumbou. Não pode ser tio. Tipo, você é meu tio? Não. Você não é meu tio, você é um perdedor sexual. Você é um perdedor sexual.
Viste no outro dia, na Premier League, houve um...
Já está, esses jogadores são sempre líderes.
Viste outro dia na Premier League, houve um gajo que marcou um golo e filmou a bancada e está o pai do gajo, do jogador que marcou o golo,
a meio a tocar
no cu da namorada. É que tu vês mesmo o gajo.
Muito fora.
Ele está assim. E depois aparece a namorada do filho, ele faz assim. Mas vês mesmo o gajo a fazer assim e. Estamos no estádio!
Pá, envolvimento com amiga de filha deve ser extremamente excitante para começar. Sim, claro, não. Sim, mas eu. Muito errado.
Já vi que é a festa de 19 anos da tua filha. E de repente estás na cozinha a fazer sangria. Ah, o teu Salvador está na sangria! É!
Mas achas que elas têm também? Porque claro, tu pensavas nas mães de, dos teus amigos, não é?
Óbvio que tem. Nós, enquanto homens, somos um bocadinho menos atraentes.
Estava muito longínquo, nunca fizeste uma abordagem a uma mãe de um amigo. Nunca estive perto, não surgiu.
Nunca estive perto, mas tenho amigos que já comeram mães de amigos. Tipo, imagina, irem para a Golgã e de repente ali está o Henrique. Está a comer a mãe de não sei quem.
Isso é real.
É mesmo real.
Mas ficou má onda ou não?
Não, ficou.
Ficou fixe. Como que era na Golgã também.
É pá, vale tudo. Se calhar ali nos cavalos.
Se calhar subestima-se a Golgã.
Mas já me acho que é toda feia sangria. Numa vida em que estás divorciado, estás ali, sangria. Queres uma coxa? Ah, eu faço sangria. E de repente.
Yeah.
Sabes aquele clima que sentes quando estás solteiro? Que é tipo, que tu olhas e de repente, calma lá. Tu queres ver que isto? E é uma amiga da tua filha de 20.
Pois.
Oh tio, dê-me lá mais sangria.
Pá, mas eu vou dizer uma coisa, eu cada vez mais com o tempo. Eu, por exemplo, quando eu estava solteiro, eu sempre achei graça a pitas, não é? Quando tinha a tua idade, imagina, 30 anos, vamos lá dizer, 22, 23, claramente também. Mas cada vez que o tempo passa, estou-me a sentir um bocadinho mais adequado e mais orgulhoso de mim. Imagina, há miúdas de 20 anos, que eu digo mesmo, a maior parte,
não tinha.
Não sinto nada.
E não tens nada para lhes dizer também.
Não sinto nada. Não, não, mesmo esteticamente, mesmo que sei, e vejo que o gajo de 25 anos, aquela gaja, não sabia, tipo, está longe.
Sim.
São corpinhos de leite, estás a ver? Sinto, vê-se que está ali ainda um bocadinho de 14. Sim. Que passou para mim. Estás a ver? Portanto, sinto que estou a ficar adequado. Enquanto predador sexual, estou orgulhoso de mim porque
sim.
Parece-me que não tenho aqui.
Mas também digo assim: se tu por acaso com 39.
Agora, há sempre uma exceção. Há sempre um canhão de 21 que é tipo.
Tu de repente com 39 ficavas solteiro. Eu vou bater aqui na madeira. Ficavas solteiro e isto é um problema. Porque tu ias chegar muitas vezes à noite, ias orar e ias pensar, ah, esta tem 28, mínimo. E era tipo, de quem é que és? 2004.
Pá, pois eu ia largar. Isto aí estás solteira.
Ia fugir.
Ia trabalhar a partir dos 23 até aos 48.
Não podias aparecer com uma caixa de 23.
Pá, eu tenho muito medo de me separar por um motivo grande. Se eu me separar, espero que a minha mulher não ouça este podcast, não vou partilhar, decidimos agora.
Ela é amiga da minha irmã. Eu vou-lhe mandar.
Pois é, não mandes.
Pois não. Então,
que era provavelmente... A hipótese de eu ter outro filho era 99%.
Para te compensar,
pá, não me estava a... Não, pá, era. Ia ter
okay.
E não quero dar por mim de repente noutra casa, não, com outra mulher, não, a viver com o filho daquela relação e os meus filhos noutra casa.
Com o padrasto, que é mais fixe.
Com o padrasto, boeda fixe.
Boeda fixe. Que joga ténis, boeda bem.
Joga ténis e arranja merdas em casa que eu não arranjo. Sim. Percebes? Faz assim.
Sim.
Ah, mas o Jorge arranja candeeiros.
Sabes que a minha casa quem arranja as merdas é o João.
Pois.
A Teresa no outro dia estava a montar um armário de alças de manga cava e estava eu no sofá.
Mas sabes uma coisa, eu acho que temos que crescer, vou-te dizer isto.
Não consigo.
Tens que crescer. E eu tenho que crescer e quando nós fazemos essas coisas, elas adoram-nos, tu nem imaginas. Experimenta um dia montares um móvel do IKEA. Bem, é o melhor preliminar que podes fazer.
É?
Ficas excitada.
É pá, mas eu não. Pois,
e não sei até se o João não.
O João, ainda por cima, nós temos mãos frágeis.
Sim.
As nossas
sim.
mãos, o João tem mãos de pedra.
Mas elas querem um homem, não é?
Não? Ela, querem não. Um menino. Sim, a Teresa quer o João, de facto. Eu vi aos olhos.
Ela por acaso está contigo, ela quer.
O orgulho dela.
Não, mas eu acho que nós temos que fazer, pá. E é essa expectativa em que nós também façamos algumas coisas.
Mas nunca vamos fazer. Se não fizemos até agora, nunca vamos
eu
fazer.
Eu sou muito bom a chamar. À também merda, eu tipo. Tá, que a senhora viu?
Igual a mim.
Ah, tratei. E trato, pago. Ou seja, o que interessa é como
tá
é
feito.
Que. Mas às vezes é importante as mulheres veem um homem assim. Estás a ver? Não sei se tem que se ver.
Sim.
Não dá a passar. Tem que ver assim um gajo. Elas curtem ver um gajo assim.
Ah, sim.
Ah, já está. E elas chegaram para ti. Ah, este gajo.
O João chega à minha casa e fala assim: bem, esta madeira, depois diz termos. Está louca?
Claro.
Isto
é importante, é um homem.
E magoei-me na mão agora. Porque
faz parte da segurança, não é?
Sim, se algum dia alguém.
A segurança algum... eu acho que é um dos ativos do homem, ou não?
Se algum dia um criminoso vier, o que é que este homem me defende? Eu digo que se um gajo entrasse na minha casa, há muita gente que diz assim: ah, eu agarrava numa espada e ia lá. Pá, eu agarrava num megafone e começava aos berros, não me viole!
Não, mas.
Levo tudo.
Com filhos mudas, ficas um assassino.
É?
Claro.
Mas não é mais tipo.
Não, eu vou cá, imagina, eu que nem tenho muita coragem física, se entrar alguém na minha casa, vou para matar.
Guerreiro.
Vou para matar logo.
Mas não achas
vou
que é
para matar logo. Tipo.
Mas não achas
zombie,
que é mais...
não é? Vou morder. Tipo,
Mas não achas que é mais perto.
Punks, aquela série, sabe?
Sim.
Dessa fase.
Mas não achas que é mais perto da. Se tu queres a sobrevivência dos teus filhos, não é mais inteligente dizer: olha, Vamos fazer assim. Leve tudo, só não toca em ninguém. Do que... É mais perto, pá.
Tá, mas vamos pensar assim. Eu acho que o ladrão que vem à nossa casa não, tá não é um assassino.
Pois não. Pois não. Sim, em princípio não é. É um
não,
gajo
não é um assassino.
Quer roubar uma televisão, quer...
Pá, ou são grupos criminosos que vão para roubar, que não são de cá muitas vezes. Sim. E que só são apanhados em flagrante é que são presos. Sim. Pá, não acho que nos vão matar.
Não, eu também acho que não. Também acho que não. Também acho que não.
Pronto.
Concluindo, também era giro, só antes de dizer aqui a minha lei, criar a renovação de carta de amigo. Acho que era muito importante.
Ah, acho que era tocas numa boa ponto.
Acho que era muito
tocas num ponto. Foda-se, fodido, carta de amigo. Pá, é fodido.
Que era, de repente chamava Salvador e o Joaquim, são amigos há muitos anos, mas já não são.
Então, mas eras fixe é porque se tu realmente és meu amigo, então prova e vai tirar a casa.
Exato.
A carta como a carta de patrão de Costa.
Ora bem.
És meu amigo.
És meu amigo, então vamos tirar os dois a carta. E tu lá no fundo sabes, eu vou ganhar. E sim, já não vai ser. Porque depois as perguntas é, então vá, você e o Salvador, quando se viram a última... Quando é que foi que se viram a última vez? Tá, foi há 9 meses. Você vive cá? Vivo. Salvador também? Sim. Em Lisboa os dois? Ok. Então como é que foi a vossa última interação? Então foi, então, o que é que andas a fazer?
E depois, antes disso, foi um jantar desmarcado. Antes disso, eram umas férias desmarcadas.
Alguma vez perguntou ao Salvador como é que corre isso do humor? Sim, a última vez. Ah.
Viu o seu menino para ir todo?
O menino episódio. Para ir. Isso é o quê? Da Fox?
Ui, pois.
A Fox.
Grave.
O Salvador quer saber desse amigo? Não.
Eu, por acaso, não digo isso. Eu não sou esse amigo. Eu imagino, um amigo meu não tem que ver as minhas coisas, por exemplo.
Mas o amigo teu não finge que vê.
Não, é puro.
Exato, é puro.
Nem vi,
foi mais uma.
Ah pá, nem vi. Quando é que deu? Eu depois vejo.
Sim, exato. Pronto, é exatamente isso.
Amigos do meio já mostram um bocadinho um esforço.
Claro, óbvio.
Já mostra. Amigo do meio tem que ver um bocadinho, óbvio. Não é? Tem que ver um bocadinho. É obrigado a ver pelo menos 2 episódios.
Claro. Eu, por acaso, é uma coisa que eu sei que tu também dás muito valor aos amigos e tu já tens mais 10 anos do que eu. Eu vivo em depressão com o facto de saber, pá, que se calhar daqui a 10 anos tenho metade dos amigos. Eu, quando encontro um amigo meu e já sinto, tipo, ei, eu não tenho nada para dizer a este gajo.
Não, mas vais ter outros, há novas pessoas a entrar.
Pô, mas quando eu percebo que uma pessoa saiu, fico muito triste, pá. Vejo um gajo. No treino apanhei um gajo que era da minha faculdade, que já fomos grandes amigos. Encontrei-o no meio da bomba de gasolina. E ele estava ali ao fundo, eu estava aqui. Eu sabia que nos íamos encontrar. Aí eu fui o caminho todo. Foda-se, não tenho nada. Nada!
Um caraço.
Mas nada, mas nenhum.
Mas foi um abandono natural. Às vezes há um abandono natural dos dois. Isso aí está tudo bem.
Pois.
Pá, o que me acontece agora que é, imagina, há grandes amigos meus, imagina, posso ter visto nos últimos 4 ou 5 anos, vamos dizer, em 5 anos, 7 vezes.
Duro. Pois. Sim, não são. São.
Há uns que tu gostas tanto e vês o gajo e dizes, quebra, este gajo é mesmo fixe.
Sim.
Caralho.
Mas esse aí não tem problema.
Esse aí não tem problema, mas não são todos.
Pois não, pois não. O problema é quando há uma expectativa de um lado de então, como é que estás? E tu, aí é bem, tu me fudes.
Mas tu ainda tens facilidade de combinar, não é? Eu é que já devo estar mais. A minha vida já. Eu já tenho amigos da minha idade, então as nossas vidas são mais complexas.
Eu forço-me a combinar, sim. Eu forço muito a combinar.
Não, mas tu mais facilmente. Tu vais ao bairro alto, não é?
Pois,
mais facilmente.
Me cruzo com.
Mais cruzas com.
Sim, tu ainda.
Eu tenho que programar, tipo. Eu vou dizer como é que eu sonho. De 3 a 5, podes? Não, não posso. Nesse não sei o quê.
Pronto.
De 7 a 8. Esse não pode o outro. Acabou. Combinação. Voltamos outra vez a tentar.
Ah, estou a perceber.
Difícil, estás a ver?
Estou a perceber. Sim.
Há muitas combinações, todos já são casados, todos já têm filhos, portanto tu quadriplica as complicações para te encontrares.
Yeah. E aos 50 encontras a malta e é tipo, ei, caralho.
Foda-se, imagina, se eu fosse solteiro, hoje resolve tudo, não é?
Toma,
imagina, hoje resolve tudo.
Ias almoçar agora?
Malta, copo, eu fazia muitas vezes isso. Malta, copo no bairro e mando 4 lascas. Toma. Até amigos diferentes.
De repente, e vêm, juntam-se e tal.
De repente já nada a ver?
Pois, eu não consigo ver copo durante a semana, por
agora
exemplo.
Eu já penso assim, imagina, para ver como é que é o meu processo. Copo hoje bairro. Aí, copo. Eu posso que agora estou numa limpeza.
E vou deitar à meia-noite.
Mas este aqui bem bué. Este aqui, mas este também é murcho. Há um gajo que ou vou com o gajo, não há fim, não posso.
Ou vais com o murcho também.
Quem é que é os equilibrados?
É cá.
Há 2 equilibrados. Sim, e os gajos não podem ser equilibrados, porque são equilibrados.
Exatamente. Eu não consigo ir bem um copo durante a semana. Depois levo com aquela que é mais uma, o caralho, deixa-me ir dormir, pá. Tem que estar na cama às 11.
Mas eu reparo uma coisa, que é agora, que eu por acaso tenho muitos amigos da tua idade, que é, parece que temos a mesma idade, ou seja, eu com a vossa idade, não vocês têm os mesmos problemas do que eu.
Eu tenho a tua idade,
é isso que eu não estou a perceber. Parece que crescemos na mesma época, não te sei explicar.
Eu tenho a tua idade.
Tu já estás a sair, já estás tipo, a queixar-te da noite. E...
eu no outro dia fui ao Comedy Club com o Vasco Elvas e ele, terceiro imperial, ele disse, queres mais uma? 10h45. Não. Vou para casa. Está feito. Pois. Porque eu gosto muito de picar o ponto também. Vim com o Vasco Elvas.
Mas aqui será no... que é porque têm muito? Têm excesso de noite, excesso de possibilidade?
Eu acho que é porque... pá, não sei, pá.
Já varreram, ou seja, já varreram muito em termos de noite, já tiveram muita noite, não é?
Eu, a mim, o conceito é, eu sei exprimir o sumo da laranja da noite. Eu sei quando é que a noite já deu tudo a dar. A mim não me apanham, ei, é bem, ontem fui, era até à meia-noite, fui até às quatro. Chego ali à meia-noite, olho assim e penso, já me ri aqui um bocadinho, história aqui, eles agora vão estar caóticos no meio de bares loucos e eu vou para casa.
E a tua paranoia das ressacas?
E a minha paranoia das ressacas. Que é o tal atleta que tu falas. Eu para estar aqui é mesmo.
Emocionalmente mexe, claro.
Fico muito triste, pá. Fico muito triste. Fico muito triste. Fico para em 4 dias.
Até não pode.
Se bebo sábado, terça-feira, estou triste.
Pois, pá, nós somos atletas, temos esse lado atleta.
Fico triste, fico muito triste. A duvidar, ai que merda, sou uma merda. Ai, estou triste, ansioso. Pois a minha sobrinha vai ao meu colo, penso.
Não, se calhar o que se passa é. Estamos a chegar à mesma conclusão, apesar de 10 anos de diferença, que é. Já há mais pensamento sobre o álcool e as drogas.
Sim, do que havia.
Do que há 10 anos,
não é? É, claro, completamente. Completamente. Tenho aqui a minha lei.
Bora.
Que tem um bocadinho a ver com isto também, que é. Eu acho que era importante, até essencial para a vida, punir os enchedores de saco. Ou seja, estás a ver aquelas pessoas que vêm falar contigo, pá, aí, e envolveram 15 segundos e tu já estás, ai cara, que chato de merda, foda-se, caralho. Que tu vêm falar de amigos do trabalho, aí eu tenho um amigo.
Ah, os enchedores de saco.
Para mim, o enchedor de saco é isso, sim, é um gajo que te enche o saco.
Sim, sim, sim.
Que te suga. Aí eu tenho um amigo lá na empresa, o Zé, tu devias conhecer o Zé, ele é exatamente. E é tipo, eu não conheço o Zé, de parte, eu não quero saber, eu não quero mesmo saber. E começam-te a contar histórias da vida deles e coisas que tu não queres saber, então te encher o saco. E são chatos de merda.
Ou seja, enchem o teu saco, despejam o teu saco, sim. Vomitam.
Exato, sim, sim, sim.
Vomitam
sim.
Ar e nada te está a acrescentar.
Nada. E sabes aquela malta que está tão interessada nas suas coisas que ainda te irrita? Então, mas como é que está a correr? O quê? O posto menino para ir. E tu já estás tipo, eu nem te quero contar. Estás-me a chatear. Estás-me a chatear imenso.
Mas qual era a tua lei?
Era cada, essas pessoas. Imagina, vinha um gajo falar contigo, um enchedor de saco profissional, amigo de um namorado da tua mulher. É namorado de uma amiga da tua mulher.
Sim.
Que sempre que te vê, tu já fazes. Ei, porra.
Yeah.
Ele chegava à casa e tinha um saco de merda no hall de entrada.
Tinha... E como é que nós fazíamos isso? Como
ele chegava
isso?
À... Era... Pá, era à polícia. Ele chegava à casa, abria a porta. Aí enchi o saco de mais um. Que merda.
Ah, ou seja, tu podias comunicar através de uma app.
Tu comunicavas.
É, penso todo, sabe? Aí a cunca.
E a pessoa chegava cá, tinha um quilo de bosta.
E ele, como é tão chato, não sabia de onde é que tinha chateado. Não havia o nosso nome ou não. E depois, não havia nome.
E depois a polícia ficava notificada. Depois o gajo chegava à casa, ia mais um saco de merda.
Como quem diz assim, está a ser devolvido a merda que disseste.
E depois a polícia ficava notificada e quando tu estavas no meio da rua com um enchedor de saco e estava ali pá, 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 a polícia vinha e dizia, Salvador, tem noção que este homem é um enchedor de saco.
Claro. Estava agora a pensar quem é que são esses enchedores de saco, não é?
Para mim, pessoas que te contam histórias de outras pessoas mostram-te vídeos. Tens que ver este vídeo. Não tem.
Percebo. Não, então está promulgada. Promulgada, não é? Promulgada. Promulgada é uma palavra difícil de dizer. Alcoolizado.
É. Para mim era isto.
Tipo Zé Galifianakis, bêbado é difícil.
Zé Galifianakis, não sei dizer. Zé Galifianakis. Sim. Para mim era isto. Era. Há muitos, pá. Há muitos.
Está bem? Está fechado?
A minha lei para este episódio está relacionada com pessoas que arrastam a namorada ou o namorado para as apostas. Imaginem que vocês fazem uma aposta múltipla de 10 jogos na Salverde. Sempre. 9 jogos já bateram. E o último que falta é o Gil Vicente vencer o Braga. Então o que é que vocês fazem? Obrigam! Vocês obrigam a vossa namorada a estar ali no sofá. A ver o Gil Vicente. Vê que o jogo é em Barcelos às 21h15 de uma segunda-feira. Baby, está a dar o Braga Gil Vicente. Estás no telefone. O quê?
Não, é que está a dar. Tenho dinheiro. E ela não quer saber. Ela não quer saber. Ela nem sabe onde é que é Barcelos. Se não queres ver o Sexo e a Cidade, não obrigues a tua namorada a ver o Gil Vicente Sporting de Braga. Está bem? Ou então, mamas com o Sexo e a Cidade e pronto. E a vida é mesmo assim. Tem uma pasta.
Vou? Ah, é um momento. Ah, é um momento. Esta aqui?
Olha para essa pasta. Caraca. Não gostava de andar de pasta?
Já andei.
Não daste nada.
Se o meu pai recebia na revista Exame, uma vez deram uma pasta e eu andava. Aí é com caralho.
Vou virar aqui ao contrário.
Sim, são
os pedófilos. São só pedófilos.
Isto é só pedófilos.
Vamos juntar aqui.
Sim, muito bom. Isto é muito bom.
Temos aqui uma pasta?
Sim. Com caraças. Bem, veste bom trabalho. Aí estou a ver alguns pedófilos, para aí.
Que é um pedófilo, só para ver.
É o Zé Vilés.
Um dos melhores pedófilos deste país. Vamos meter aqui para as pessoas verem também. Então, eu estive agora num curso de improviso.
Sim.
E estou maluco com improviso, gosto muito de improviso.
Fizeste com quem esse curso?
Fiz com o João...
Marcou-te. Marcou-te. Marcou-te, ok. Sim. Fizeste com o João, é o João. Não tratavas pelo apelido na aula, não é?
Eu tratava por mestre.
Sim, ok. Fizeste uma coisa de improviso.
E estou e gosto de improviso.
Certo.
E sei que também gostas de teatro. Conheceste o curso de ator, não foi? E o jogo qual é que é? Aqui, nesta sacola, nesta boa pasta, estão todas as carinhas das pessoas que foram convidadas deste podcast desde o início.
Que já convidaste.
Que já convidaste.
Mas que não foi... Ah, que já vieram todos.
É, já vieram todos. Ah. Versão áudio e versão vídeo.
Certo.
E o jogo que chama-se Jogo das Perguntas.
Certo.
E vamos tirar aqui uma carinha à vez.
Sim. Sim.
E o jogo é só perguntas. É só podemos falar com perguntas.
Ok.
Podes tirar tu aqui do molho? Ou seja, tiras uma.
Ah, mas eu pego na pessoa e começamos a falar. É só o mote.
Sim, sim, sim.
De onde é que conheces a Sofia Barbosa?
Ela é do YouTube, não é?
Eu acho que sim, não é?
Viste o episódio dela de prisão?
Não tenho ideia de ter visto. Ouvi.
Perdeste.
Porquê?
Não posso. Mas a primeira é sempre fedida.
Está bem. Não posso, ok. Isto é fedido, isto é fedido. Vai, ok.
Ah, ok, boa.
Mano, quem é este?
Isto é o TG. Ah, quem é este? Olha, por isso
é. Quem é este, já? Eu quem?
Não conheço o TG.
Mas o lábio do gajo estava inferido ou não?
A SIDA causa feridas, não causa?
Os olhos do gajo estão assim porquê?
Será que ele viu uma criança?
Que idade é que ele tem?
Que idade tinha a criança?
Freddy. Isto é isto é um jogo lixado, hein? Já ouviste o último álbum do Benji Price? Perdeste?
Perdeu. De onde é que conheces o meu primo Frederico?
O gajo foi à Cristina. Talks.
Já ouviste o extremamente desagradável de ontem?
O gajo ainda está com esse cabelo?
Não viste que ele rapou?
Os dentes do gajo são verdadeiros?
Ainda tens o Invisaligner?
Ele sempre foi coach? Ou essas cenas que ele... ele chegou a ter um percurso normal?
Tu persegues os teus sonhos?
Onde é que ele foi desencantar esta ideia de motivar os outros? Perdeste.
Fazemos a...
Isto é pedido, isto é pedido. O Guilherme, o apelido do Guilherme é Duarte. O apelido dele mesmo.
Não é Fonseca? Ou será Girinhas?
Ele ainda, ainda tem namorada. Ele era casado, não era?
Já viste o último espetáculo dele?
O podcast dele tem patrono.
Quanto é que ganham os primos no Patreon?
Quanto é que ganha o Gonçalves no podcast dele? Dividem 50-50.
Não é 75 para o Guilherme, 25 para o Hugo?
Não achas que será 80% para o Hugo e 20% para o Guilherme?
És amigo do Guilherme?
És amigo do Hugo?
Hugo era um de merda, não é?
Achas que o Guilherme andava a rir muito? Achas que o Guilherme é a pessoa para usar a Visa lá? Não caga nessas merdas. Perdeste.
Perdi, já.
Pronto. Caralho, estou a recuperar.
Pois estás, fazemos o último.
Fazemos o último.
Mas é fedido, pá.
Mas está 3-2 para mim.
Estás a contar?
Estou.
Quem é esta
mulher?
Gosto
muito. Acho simpatizo com esta miúda. É a Alice, no País das Maravilhas.
Já viste a Alice no País das Maravilhas?
Já viste a última série dela?
Quem dá Alice?
Ela tem uma série.
Conheces-te de onde?
Já tiveste na Ericeira alguma vez?
Ou no Mar é Mais Azul?
Achas que ela, o cabelo dela é loiro natural? Ou ela já teve o cabelo assim preto, curtinho, e já teve numa proteção de testemunhas?
Já foste ao tribunal alguma vez?
Achas que ela vai ficar casada para sempre?
Achas que tu vais ficar casado para
quantos
sempre?
Quantos filhos é que ela tem?
Quantos filhos é que tu tens?
Quantos brincos é que ela tem?
Quantas vezes é que já violaste uma pessoa?
É botox?
É cera?
Tem os dentes todos?
Tem os dentes quase todos?
As pestanas são verdadeiras ou são...
E no nariz, será falso?
E ela, será falsa?
Ela é agenciada pela Pelin.
Vias-te a casar com ela?
Não vejo o que eu disse, pois não.
Tu ouves o que eu disse?
Ela podia se chamar Van.
Quanto é que achas que ela mede?
Será 1,75?
Eu acho que ela usa uns tacões. Tu já algum...
Fizemos com um empate?
Fizemos com um empate. Boa. Mas imagina, tu podes não responder.
Epá,
aqui o mais dificuldade era assim, tu tens que fazer sentido com o que o outro está a dizer. Uhum. Mas é quase impossível. Imagina, perguntas-me, já usaste Invisalign? E eu tinha que dizer sim e tenho que fazer uma pergunta. Pá, tem que dizer assim, usei, mas sabes qual é o problema, isto não sei o quê. Mas ficava muito longo.
Certo. Mas olha, foi isto, pá. Falámos. Acho que nunca falei. Só tu e o Rui, Sinal, é que falei tanto.
Pois é, nós vimos para aqui para falar, não é?
Pois é.
Olha,
giro, gostaste?
Gostei, muito obrigado pelo convite.
Pá, gostei muito. Agora chorava.
Yeah.
Consegues chorar a propósito?
Consigo lacrimejar. Lacrimejar, não, no fundo não consigo. Fico só com os olhos um bocadinho marjados.
Queria falar mais coisas sobre a Pelins, que é assim, sobre a peça, mas pronto, olha.
Opa, caga-me.
Haverá outras oportunidades. Quero agradecer aos patrocinadores, Salvador.
Vamos tenho que embora. Agradecer. Quais são os patrocinadores? Quem é que está a meter? Quem é que está a meter aqui? Alguém tem que estar a meter, não é?
Agradecer à Mosh pelo estúdio. Há malta que acha que isto não é um estúdio.
Estúdio Porreiro.
E agradecer à Solverde também pelo patrocínio.
Pumba,
e podem ver, vês? Podem ver na descrição.
Estão cheios de a Solverde, tá, a Solverde é para todo lado. Assim. A Solverde atira e depois vêm os humoristas a apanhar. Estás a ver? É mais ou menos assim.
Vão ver no link descrições de Mosh e da Solverde também. Salvador Martinha. Olha, gostei muito, pá, gostei mesmo. Muito obrigado, malta. Espero que tenham gostado. Grande abraço.